Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
E eu sou o Matheus Gonçalves.
Você, ouvinte, já parou para pensar em quanto você está gastando por mês com aluguel de serviços, como Netflix ou Dropbox, ou com a compra de aplicativos e outros conteúdos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses gastos digitais que a gente tem e sobre o valor que o dinheiro tem para cada um. Por que a gente acha válido pagar por determinados serviços? Começamos depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
13 minutos e 38 segundos.
Então vamos lá, Paulo Riga, qual é a primeira mensagem de hoje?
É do Arthur Fortes, ele tem 17 anos e é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tecnocasters. Então, no carro do meu pai, um Sandero com pouco mais de 3 anos, tem o Mídia Nave, o sistema da Renault de mídia, que me parece uma tecnologia futurística do passado. Então, junto com o design ridículo do sistema, tem uma tela de baixa resolução com touch capacitivo que me parece uma viagem de volta a 2009, tipo aqueles mapas em shoppings que não dá pra controlar nem tentando muito. Mas isso não é o que mais me incomoda. A conexão por Bluetooth é muito bacana, muito prática e muito útil, mas tem seus problemas. Primeiramente, só conecta quando quer, tipo impressora Wi-Fi. Segundamente, as músicas do Google Play Music são muito grandes, e me passa a impressão de que a conexão Bluetooth não consegue um tráfego de dados suficiente para tocar uma música.
Nossa!
Com isso, as músicas tocam picadas, parecendo um CD arranhado, e isso acaba com a vontade de ouvir minhas músicas, me faz voltar para uma rádio ou para um fone de ouvido, já que sou passageiro. Não sei se esse problema está na sorte que enviou um sistema estragado, ou se isso acontece com todos. Mas é uma experiência muito desanimadora. Obrigado e até o próximo Tecnocast.
Que estranho, né? Se fosse um sistema de som de um carro antigo, você até podia falar que usava um padrão Bluetooth antigo também, né?
Sim, mas tipo, não é, né? Ela é suficientemente novo para que suporte áudio, né? E áudio é a coisa mais básica que tem para Bluetooth, né?
Uhum.
Tipo, mesmo se ele não for rápido o suficiente, vai passar áudio, porque ele é otimizado pra isso. Então, sei lá, acho meio estranho, tá bugado isso aí, cara. E sim, impressora Wi-Fi é o inferno.
O problema da impressora Wi-Fi é que ela sente o cheiro da pressa. Você tá com
cara,
pressa,
eu nem acredito, já era. Eu nem acredito que não tenho mais que imprimir nada naquela maldita impressora Wi-Fi do Tecnocenter. Meu Deus do céu, que negócio horrível.
Ela é ótima quando funciona. O próximo e-mail é do Felipe Lauton, ele é arquiteto, e ele fala: tenho 3 comentários aleatórios sobre o último Tecnocast, então vamos lá. O primeiro: tive meu primeiro carro por 3 anos, estou completando o 3º ano em meu 2º carro e nunca usei CD com eles, apesar dos dois virem com reprodutores de CD de fábrica. Uma das principais coisas que observo num carro antes de comprar é a questão da compatibilidade com os meus acessórios. Na época do meu primeiro carro, eu precisava de um que reproduzisse músicas direto do iPod. O Kia Picanto vinha de fábrica com um cabo 30 pinos. Na época, nenhum outro carro de entrada tinha essa solução, e eu achava fantástico navegar por minhas listas e álbuns direto do som do carro. Hoje em dia isso é tão trivial. Quando eu troquei de carro, os sistemas de navegação embutidos nos painéis estavam começando a surgir, mas eram muito caros. O streaming estava tomando força, abandonei o iPod, saudade, e fiquei com o Spotify mais Bluetooth. Já tenho planos de trocar o carro esse ano, e definitivamente será um com CarPlay. Olha, eu depois do último Tecnocast não quero ter um carro com CarPlay não, viu? Pra ser sincero.
Decepções.
É, porque o meu carro eu consigo fazer mais coisas e eu não tenho CarPlay. Eu posso usar o tecladinho no navegador, posso interagir com a tela. CarPlay.
Pô, é mó legal, né, o sistema.
Sim, é legalzinho. Você viu, né, depois que a gente gravou.
Uhum.
Sei lá, o CarPlay acaba limitando demais. A segundo comentário dele é: fiz intercâmbio entre os anos de 2004 e 2005. Nessa época, meu sonho de consumo era um Discman que reproduzisse CDs com MP3. Nossa, alta tecnologia. Paguei caro em um assim que saí do Brasil. Chegando lá, na Finlândia, mal sabia eu que os MP3 players estavam em alta e o iPod estava reinando. Depois desse banho de ignorância, jurei que nunca mais ficaria de fora do mundo da tecnologia, já que não sobrou dinheiro para comprar um iPod. Mas ele falou, podem rir. Não sei se é pra rir não, meu cara.
É, porque, tipo, 2004, 2005... Discman tava em alta em 2004, 2005 no Brasil ainda?
Eu acho que sim, cara. Porque eu lembro que eu tava no segundo colegial, tava começando a surgir na classe gente com MP3. Isso foi em 2002. Então, 2003, 2004 devia estar os mais avançados. Não durou muito, né? E o terceiro comentário dele, ele diz sobre o que o Mobilon disse de não sabermos mais o nome das músicas. Outro dia estava correndo com uma daquelas playlists de corrida do Spotify e do nada começa a tocar a música que era a abertura do TBcast. Achei nostálgico, gostei da música, mas esqueci de salvá-la e esqueci de consultar o meu histórico depois. Resultado, continuo sem saber o nome da música. Ajuda o Mobilon, ajuda a Riga.
E aí, qual é o nome da música?
A música se chama We Used to Be Friends.
E o próximo e-mail é do Diego Ramos Barbosa, ele é estudante de licenciatura em Ciências da Natureza, tem 22 anos e é de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Olá, Tecnocasters! Sobre a questão das franquias, já vivi essa situação. Aqui em casa somos 4 pessoas. Há 2 anos, contratamos o serviço de uma operadora da cidade e tínhamos 35 GB de franquia mensais, para velocidade de 2 megabits por segundo. No primeiro mês era 4 mega promocionalmente. Lembro o quanto pesava na consciência quando assisti um vídeo em Full HD no YouTube e aproximadamente no 20º dia do mês a velocidade era reduzida a 1/4 da velocidade.
Nossa.
Hoje temos Oi Velox de 10 megas sem franquia e nesse tempo vejo quanto eu e meus familiares evoluímos em questão de consumo de banda. Acredito que se estivéssemos na franquia anterior e no máximo 5 dias a velocidade seria reduzida. Hoje usamos Netflix, Spotify, YouTube todos os dias, fora as redes sociais. No Facebook do pai, a reprodução automática de vídeos está ativada. E as franquias até então propostas são muito inviáveis. Um detalhe importante nessa história é que esperamos mais de 1 ano a chegada da instalação da Oi Velox. Quando a gente entrava em contato, haviam atendentes que diziam que a conexão não estava disponível para nossa região e outros afirmavam o oposto. Um grande abraço, equipe, sigam com conteúdo de qualidade. Nossa, essa questão de disponibilidade de ADSL é um inferno, assim. Porque, tipo, o Alecrim chegou até a falar, né? Na região dele, se entrar um vizinho novo, tipo, não vai ter como instalar, vai entrar numa fila de espera. E a opção lá é usar 4G. Não, né, gente? Tá errado isso.
É, minha primeira banda larga foi uma ADSL. Foi 150K da Telefônica.
É, aqui... É, eu peguei Speedlight, era 128K ainda. Era 128, 128 de upload. Era
nossa,
simétrico, hein? Olha aí, ADSL simétrico, não existe mais isso.
É. Próximo e-mail é do Alex Furtado, ele tem 37 anos, é de Brasília e é consultor de SAP. Sobre o papo que rolou no último Tecnocast 39, eu me identifiquei muito quando o assunto se encaminhou para a parte de entretenimento do carro. Desde que comecei a ter carro, sempre gostei muito. Inicialmente eu gravava CDs para ouvir. E também fiz muito uso do pendrive. Só que depois passei a utilizar o iPod Nano 6 e toda a minha biblioteca estava ali. Porém, isso me fez usar o cabo auxiliar. Porém, logo a Apple lançou o iPod Nano 7 com Bluetooth e isso para mim foi a melhor coisa. Hoje, com uso maciço de streaming, o iPod perdeu a utilidade maior. Até me desfiz dos meus nanos, e atualmente só uso Shuffle para correr mesmo. Assim como o Mobilon, eu tenho uma paixão pelo iPod, até pelo fato de praticar a corrida e ele ser mais prático que o iPhone Plus que tenho atualmente. É, realmente, correr com o iPhone Plus deve dar um...
É, pois é.
É um trabalho,
imagina,
né?
Imagina um Armband lá, com um iPhone, um negócio de 5 mil polegadas no seu braço.
Mas apesar desse gosto pelo iPod, e também a vontade de adquirir outro, me vejo limitado pelo fato de usar, na maior parte do tempo, streaming. Talvez se surgisse um iPod que lesse streaming, já teria aderido. Hoje, para ouvir no carro, em outros momentos, eu tenho usado Spotify e algumas coisas ainda da minha biblioteca do iTunes, além, claro, dos podcasts e tudo concentrado no meu iPhone. Já pensei em comprar um iPod Touch para ter tudo isso, mas seria algo como andar com 2 telefones, então acaba não tendo sentido. É, realmente, usar um iPod e um iPhone seria 2 telefones. É isso aí, abraço pra vocês, parabéns pelo trabalho.
Eu vejo o iPod Touch como, primeiro, como um iPhone de quem não tem dinheiro pra comprar um iPhone, mas quer testar o iOS, sei lá.
Uhum.
Ou pra quem tem um iPhone com 16 GB, ou talvez até 8 GB, e precisa de mais espaço. O iPod Touch sempre é vendido com capacidades gigantes de espaço, então... Mas, assim, ter um iPhone e um iPod Touch é um negócio totalmente, assim, não é prático, não funciona, você vai acabar usando só o iPhone, ou... É, só o iPhone, né? Porque o iPod Touch não dá pra receber ligações e invariavelmente você vai precisar dele. Acho que não é uma boa ideia, não. E os iPods pequenininhos, é basicamente pra isso que eles servem hoje em dia, né?
É, então, mas aí que ferrou, né? Porque não tem streaming.
Uhum.
E aí não rola mais. Mas o iPod Touch, ele é um iPhone sem fone, né? Então ele basicamente seria, sei lá, o console portátil da Apple. Você instala aplicativos e fica jogando joguinho e ouvindo música, só. E hoje em dia é difícil gente que tenha um player de música, né, com celular. Não faz mais sentido, é muito raro. Então até o iPod acho que seria uma coisa pra saudosistas, assim.
O último e-mail é do Samuel Almeida, ele tem 28 anos, é de Fortaleza, Ceará. Vocês falando das experiências com áudio no carro, eu me senti um idoso, mas um idoso frustrado. Primeiro porque muitas das relíquias que vocês comentaram eu peguei, mas frustrado porque é sempre atrasado, né? Isso não é algo fácil de aceitar quando se gosta muito de tecnologia. E aí ele narra toda a história dele, vamos lá. Fui começar a procurar ouvir minhas músicas no carro da família lá pelos anos 2000. Até então, a única forma de ouvir meus CDs gravados no PC era no PlayStation 1. Achava aquilo máximo. Tive que me contentar com isso por um bom tempo, porque o carro da minha mãe, naquela época, não tinha som e ela não aceitava instalar. Pois não vinha de fábrica, era pra ser assim e pronto.
Nossa.
Em 2003, ela trocou de carro, mas veio com toca-fitas por ser o modelo 99.
Nossa.
Frustrante, mas era o que tinha. Gravei inúmeros cassete e andava com a pochete de fita sempre que ia viajar. Em 2005, ela trocou por um 2002 e já veio com CD. Finalmente, que nada, o toca-discos do carro só lia CD original. Nada de entrada auxiliar pra ligar meu disquinho. Chegou 2009 e o carro agora era 2006. No painel, um aparelho que tinha tanto toca-fitas quanto toca-discos e lia MP3 e WMA. Podia chorar de alegria, mas eu já estava na época do iPod já. Mas era o que tinha. Lá vamos nós voltarmos a gravar CDs no computador. Até que eu descubro o adaptador que vocês citaram, que era uma fita cassete com cabo auxiliar. Seria ótimo se eu não tivesse conhecido isso um mês antes dela vender o carro, que o carro era o mais novo, que tinha o mesmo player, porém sem entrada pra tocar fitas.
Nossa.
Nada de Bluetooth auxiliar ou USB. E meu acessório viraria peça de museu de novo. Depois de tantos altos e baixos, conseguir ter meu próprio carro, já comprei um com som completo, com Bluetooth, USB, auxiliar, comando no volante e uma tecla de microfone no volante, onde consigo acionar a Siri. Em tempos de carros populares com CarPlay, é o que temos pra hoje. Mas finalmente, depois de tantos anos, algo aceitável com a época. Desculpa me alongar muito, mas foi só pra compartilhar esse tempo, onde ouvir música era quase um ritual que nós vivemos.
Você deu azar em umas coisas, mas não é muito diferente de mim também não, viu? Lá pra dois...
acho que, invariavelmente, tipo, todo mundo acaba tendo isso, né?
É.
É, você compra um carro e ele já vem com um sistema antigo, porque tecnologias pra carro demoram pra chegar no Brasil. Android Auto, CarPlay estão chegando agora no Brasil, sabe? Então, em relação ao que a gente tem lá fora, demora bastante mesmo.
É, mas tipo assim, é que a diferença é que aqui a minha mãe não trocava tanto de carro, né? Então, a gente usou bastante tempo um carro que era com fita. E tinha uma entradinha auxiliar, então a gente conseguiu fazer algumas coisas nessa entrada auxiliar. Só que daí em 2006, por aí, que a gente foi pegar, sei lá, um Golzinho. E aí eu lembro que depois de um tempo eu juntei uma grana e comprei um sonzinho na Santa Efigênia. Um player, assim, da Pioneer, que era, custou acho que 300 conto, mas tinha tudo. Suportava MP3, CD, pendrive e tinha entrada... Ah, ele lia iPod também. Então, nessa época eu já tava com o iPod, e aí eu consegui usar o iPod e minha mãe o pendrive, sabe? Mas antes disso era isso também, era fita, cabo auxiliar, então a época mais ou menos bate comigo também. Bom, então é isso, esses foram os e-mails deste episódio do Tecnocast, e agora a gente vai pra pauta da quinzena.
Bora lá!
Semana passada eu fui pagar a conta do meu cartão de crédito e eu reparei que o valor veio um pouquinho acima do que eu tava esperando. Sabe como é, né? Crise, eu tô tentando controlar os gastos aqui também e eu tava com a impressão de que eu quase não tinha utilizado o cartão no último mês. E foi justamente por isso que, na hora que eu fui pagar, aquele valor que tava um pouquinho acima me surpreendeu, assim, negativamente. Aí eu comecei a olhar o detalhamento da fatura e eu percebi que uma parte considerável dos meus gastos, se não a maior parte, foi de pequenos valores. E uma boa parte também desses valores era representada por serviços como Netflix, Spotify, além de compra de aplicativos e outros conteúdos digitais. Nessa mesma semana, eu me deparei com um dilema das minhas fotos. Vou explicar aí durante o programa. Mas, basicamente, eu tenho um catálogo enorme de fotos que eu arrastei para um HD externo, porque eu precisava formatar meu Mac e fazer umas coisas aqui nele e não tava mais cabendo nada. E eu deixei elas lá porque eu ainda não tinha achado uma solução definitiva. Onde que eu ia colocar essas fotos? Se ia ser na nuvem? Se eu ia catar o dinheiro do aluguel e comprar 200 HDs e fazer alguma... alguma nuvem pessoal aqui, sei lá. Enfim, e o preço de um backup na nuvem tava em torno de $9, $10 por mês, que tava quase R$40. Se você colocar num ano também, você pensa em um monte de hardware que você compraria com isso, né? Enfim, essas duas coisas me levaram a pensar um pouquinho sobre o quanto a gente tá gastando com serviços digitais, o quanto a gente tá cada vez mais dependente de certos serviços. Não é exatamente uma coisa ruim, né? Mas é só que se você for pensar, são vários valores pequenininhos que no final geram essa surpresa que eu tive aí no cartão de crédito, de ter um valor assim considerável até. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês andam gastando aí? O que vocês consideram essencial hoje em dia de serviço?
Bom, eu posso falar, aqui eu gasto todo mês com a HBO, né, por causa do HBO Go. Além disso, tem o Netflix, os serviços do Google Play Music, que já tá atrelado ao YouTube Red. Eu tenho uma conta no Office 365, pago o Amazon Prime para ter desconto em livro, para ter desconto em frete, essas coisas. E de serviços, assim, e o Spotify. De serviços, eu acho que é isso.
Total, quanto que deu aí, Todd?
Vixe, cara, é uma grana. Dá um pouquinho mais de $100 por mês.
Caraca, $100
por mês. Meu Deus do céu.
É. Com dólar a R$4, cara.
Então, tipo, pra quem mora nos Estados Unidos e tem mais opções de serviços, parece que o gasto é ainda maior. Então, parece que quanto mais a gente receber esses novos serviços, por exemplo, a HBO Go ainda não tem aqui, vai aumentar cada vez mais os nossos gastos, né?
Não, já tem, né? Mas você tem que assinar a TV a cabo pra ter acesso.
Agora que a gente começou a gravar, isso começou a bater uma depressão, cara. Rapaz.
Bem-vindo ao que eu senti semana passada.
É, cara, mas aí que tá. Por eu estar aqui nos Estados Unidos, e tem todo aquele fator de quanto é o poder aquisitivo nos Estados Unidos e tal, 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 eu fico pensando que essa infinidade de serviços que eu tô utilizando, por, sei lá, esse valor todo somado no mês, eu ainda acho que vale a pena pra você pagar pra esse tipo de serviço de acordo com o poder aquisitivo local. Agora, quando a gente transfere isso pro Brasil, o negócio fica surreal. Mas se eu tivesse que pagar R$340 por mês por esses serviços online, eu não sei se eu ia fazer, não.
É, então, aí que tá, né? Eu queria saber o que vocês assinam, até pra gente entrar um pouquinho na discussão de quanto que vale o dinheiro pra cada um, né? Porque é lógico que a gente tá assinando um serviço porque, por exemplo, eu vou falar de mim aqui. Eu assino, por exemplo, o Spotify. Eu comecei a assinar o Spotify no Tecnocast número 2, quando a gente discutiu serviços de streaming, novas formas de consumo de música. E antes disso, eu tinha uma biblioteca do iTunes com uma porrada de MP3 que eu fui organizando durante muito tempo. Eu tinha pagado $40, acho, na época que o dólar era um real, antes que alguém me chame de rico, no aplicativo que era, chamava, acho que, TuneApp, é difícil falar assim mesmo. Ele basicamente, ele conseguia identificar qual era a música e baixava a capa pra música e o nome, enfim, colocava todas as ID3 tags na música automaticamente. Enfim, eu tinha esse puta trabalho, eu perdi um puta tempo organizando as músicas. Eu sou até hoje viciado em Last FM, eu preciso fazer o scrubble de tudo que eu ouço. Então, se a música não tinha as marcações corretas, eu não conseguia fazer o scrubble. Ia como track 1, sabe, no Last FM, estragava tudo. Então eu tinha esse puta trabalho, e pra descobrir músicas, eu utilizava o Last FM, eu ia vendo trechos de 30 segundos que o Last FM te permite ouvir, ia vendo cantores relacionados e bandas relacionadas e tal, só que daí você tem que adquirir a música. Então assim, é todo um trabalho de ficar pulando de plataforma em plataforma, você só consegue ouvir 30 segundos, tem que ficar carregando páginas da web, enfim, é um puta de um tempo que você gasta. E ainda assim você não tá com a música na mão, você tem que ver depois onde que você vai conseguir encontrar essa música. Então o Spotify pra mim, que sou músico, já falei aqui no Tecnocast, né, toco desde que eu tinha 11 anos, família de música, então eu ouço muita música, eu gosto muito de música, eu fico o dia inteiro com música tocando. O Spotify mudou muito minha vida, assim, nesse quesito, porque eu conheci muita música nova. Eu ouço música, sei lá, de dupla australiana, que eu nunca na minha vida ia conhecer, e é uma das minhas duplas prediletas no momento, que eu ouço bastante. Então, o valor que o dinheiro que eu invisto no Spotify, o valor que esse dinheiro tem pra mim é muito grande, porque não só ele me traz todas as minhas músicas e coloca elas num lugar só, como ele tem essa agilidade, essa facilidade de você encontrar coisa nova, enfim, todo o ecossistema que ele te traz ali tudo dentro de um aplicativo só, né?
Acho que o Spotify também é o serviço que eu vejo mais, talvez, o serviço que eu vejo mais valor, porque... É uma mensalidade relativamente baixa, né? Se a gente for comparar com o que a gente gasta em nuvem, até mesmo Netflix e outros serviços. E eu não sei se eu compro tanto essa descoberta de músicas, porque eu acho que no Ardio eu tinha uma experiência melhor com isso. Hoje no Spotify parece que eu tô sempre ouvindo as mesmas coisas, mas eu vou, talvez, desenvolver isso daqui a pouco. Mas eu compro muita praticidade, assim, porque o tempo que eu gastaria procurando uma música de qualidade e, tipo, baixando... No torrent, não paga os R$14,90 que eu gasto no Spotify, sabe?
Não paga,
sabe? É muito. Não, tipo, se eu trabalho uma hora, eu ganho mais do que isso.
Ah, tá. Né? Você quer dizer que vale, então, pagar.
É, que vale a pena Sim. você pagar pra não ter essa dor de cabeça.
Enfim, vocês entenderam.
Entendi.
E aí eu tenho toda a praticidade de eu poder escutar em qualquer dispositivo, na verdade sendo no máximo 3, mas enfim, isso dá pra ver no notebook e no smartphone que eu estiver testando no momento. Baixo tudo offline no momento que eu quiser. Se eu não tiver baixado antes, tudo bem, eu ouço pro streaming no 4G, dá pra se virar muito bem. E eu vejo no desktop o que os meus amigos estão ouvindo e eu consigo... Isso aqui parece... Deixa eu ver, não tenho nada pra ouvir. Vamos ouvir isso aqui. É legal. Vamos ver o que esse artista tem de bom. Aí eu ouço outro álbum. Legal. E aí vira um dos artistas preferidos seus durante um bom tempo. Então, é claro que tem essa questão de descoberta de músicas, mas a praticidade do Spotify é muito grande. Eu acho que a gente é minoria, né? Minoria, assim, principalmente no Brasil. Tem uns números lá que diz que 8% dos brasileiros são pagantes de Spotify. No mundo é bem maior, acho que é 25%, né?
Sim, aqui a gente tá sempre atrás, né? Não tem nem como falar. A gente tá aprendendo ainda a massa, tá demorando ainda pra aprender a ver valor no digital. Eu acho que esse podcast é até um pouquinho sobre isso, né? Do valor do digital. Mas você tava falando do Spotify, sobre encontrar as bandas. Eu vou até dar um exemplo prático aqui. Teve aquela cantora, a Sia... Que eu nem sei se é assim que pronuncia mesmo, mas... Não é meu estilo de música predileto, mas eu tinha ouvido uma música dela, alguma outra música, e eu achei interessante. Aí eu dei play lá no Spotify, e aí ocorreu da seguinte forma. Eu dei play, eu gostei, eu entrei na cantora, eu adicionei o álbum inteiro. Aí eu comecei a ouvir bastante esse álbum. Eu falei, deixa eu ver se ela tem mais algum álbum interessante. E aí eu fui no álbum anterior dela, achei uma porcaria, não adicionei. E fiquei só com esse álbum dela, que é o mais famoso. Se eu tivesse ainda na época do iTunes, eu teria que... essa música é legal, vou ouvir no YouTube. Ouvi, gostei. Vou procurar para baixar. Baixei. Baixei o álbum já, né? Então vamos ver o álbum inteiro. Beleza, gostei. E agora, será que tem mais alguma coisa? Entra no perfil dela do Last FM. Olha, tem esse outro álbum aqui. Será que ele é bastante ouvido? A galera ouve e tal, mas será que é bom? Procura no YouTube, entendeu? Então olha...
Sim!
O caminho que você percorre.
A gente pode pegar essa parte que você falou, você e o Riga falaram, por exemplo, de quanto a gente paga pela comodidade e extrapolar isso para os outros serviços. Sim. No final das contas, a gente está pagando essas pequenas fatias mensais aí como um conforto relacionado a como facilitar a nossa vida comparado ao que a gente fazia antes desses serviços serem estipulados, que você comentou agora de como fazer para achar uma música. A mesma coisa a gente pode aplicar para como fazer para achar um filme ou a parte de hospedagem de arquivo. Putz, você tinha que comprar um HD externo.
Sim,
tal.
O Riga resumiu bem, né? O tempo que eu gasto trabalhando, em uma hora eu ganho mais do que o que eu pagaria para fazer tal coisa. É exatamente isso. O valor do dinheiro não é exatamente o valor que você paga. Mas, às vezes, o tempo que você está economizando vale mais, né? Se você usa bastante serviço, como é o caso do Spotify para mim.
Exato. E se aplica ao Mobilão, porque o Mobilão é rico, entendeu? As pessoas...
Agora, para aquele cara que ganha, que é um estagiário, que ganha menos que o salário mínimo e não pode bancar o serviço dessas empresas americanas, aí é diferente.
Imperialista!
Falou o cara que paga $100 aí de serviço por mês.
Enquanto a gente tava conversando, eu comecei a fazer as contas aqui, cara, ó, de Spotify, Google Red, PSN, do PlayStation, Xbox Live, a HBO, Netflix, a Amazon e o Office 365, eu pago $95 por mês, cara.
Caraca.
É, quase 100. É interessante vocês tocarem nesse ponto da relação entre o que você paga e o benefício que você tem em trabalho, ou de repente em estudo, ou em qualquer outra atividade que você faça, porque assim, no meu caso, a relação com a música, com o serviço de música, é um pouquinho diferente. Eu uso, né, um serviço chamado Focus at Will, na verdade se escreve Focus arroba Will, e ele é um serviço de música, de stream de áudio, só que ele assim, a ideia dele é que você use essas músicas para se concentrar no trabalho, ou para se concentrar nos estudos, enfim. E funcionou muito bem para mim. E é de uma startup norte-americana. Esse serviço acho que surgiu há 2 anos, ou 3 mais ou menos. E a ideia deles é que você escolha o tipo de música que é mais propício para aquele momento. Então, se você tá sonolento, por exemplo, você pode colocar um tipo de música que te dá mais energia. Se você tá realmente muito distraído, você vai colocar um tipo de música que realmente te ajuda a focar, sabe? Ficar direcionado numa atividade só. Isso funcionou tão bem para mim que eu assinei o serviço. Ele tem um modelo gratuito, que acho que era de 1 hora por dia, e eu fui lá e assinei. Só que assim, esse serviço, eles passaram por alguma crise financeira, alguma coisa do tipo no ano passado, porque a minha assinatura sempre vence em maio, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi mais ou menos em outubro, eles mandaram um e-mail querendo, assim, nossa, para um monte de cliente querendo que a gente renovasse a assinatura. Só que renovasse a assinatura com valor quase o dobro do que eu já tinha pago antes. Só que a minha assinatura é anual, eu tinha 5 meses. E aí eu não renovei, né, porque eu já tinha assinatura. Só que agora, no mês de maio, vai vencer a assinatura. E eu fui ver, o preço tá, tipo, quase o triplo do que eu paguei. Então, nossa. Eu provavelmente, eu acho que é alguma crise que eles tiveram, com algum investidor, enfim, eu não sei o que foi. Então. Mas aí, eu acho que eu vou acabar passando pro, já tô experimentando o Spotify, o Google Play Music, porque eu acho que eu vou acabar pegando um desses serviços, porque assim, as músicas que você encontra no Focus at Will, elas são músicas que não tem letra, são músicas instrumentais. A ideia é que você não use, que a música também não pode te distrair, né? Senão seria o efeito contrário. A vantagem do Focus at Will é que o serviço só tem música desse tipo, mas essas músicas você pode encontrar no Spotify, pode encontrar no Google Play, em qualquer outro serviço de streaming. A questão é que não usava o Spotify ou qualquer serviço semelhante para esse fim, porque sempre tem aquele risco de você se distrair ali, querer experimentar uma banda nova, né? Alguma coisa assim. Então, para evitar esse risco, eu acabei descartando o Spotify para esse fim, para essa coisa de concentração e tal. Mas acho que agora eu vou ter que testar, né? Porque eu achei o valor inviável. Mas aí entra naquele ponto que vocês falaram, né? Até que ponto você acha que vale a pena? O valor que eu tava pagando, que era de mais ou menos, sem o desconto que eles deram no ano passado, o valor era de $4 e alguma coisa por mês. Um valor razoável.
Ok.
$50 aí arredondando por ano. Mas agora tá. Deixa eu olhar. Ó, agora tá dando. A assinatura tá custando $11.83 por mês.
Nossa. Caraca.
É então, mais caro que Spotify até nos Estados Unidos.
E com essa variação de dólar, aí dólar sobe, dólar aumenta, e como o serviço é estrangeiro, não tem essa de pagar em real, né? Você vai ter que pagar com cartão de crédito internacional ali, ou um PayPal, e já era.
Mas você sabe o que pode ter influenciado nessa crise que você falou desse aplicativo, cara? Tinha um outro aplicativo que fazia exatamente a mesma coisa, você podia escolher entre músicas com voz ou sem voz, mas com a mesma finalidade. Você colocava lá qual era o seu humor, e aí ele te dava algumas músicas, então, pra te animar. Mas mesmo que você falou. E era o aplicativo chama Songza. E aí, ele era de graça, e o Google foi lá e comprou pra mesclar ele junto com o Google Play Music. E, obviamente, ficou uma bosta, porque perdeu toda a característica do aplicativo dentro do Google Play Music, e não bastasse isso, eles foram lá e fecharam os Songs, ou seja, os Songs não funcionam mais. E as funções que você tinha dentro do aplicativo não funcionam mais dentro do Google Play Music. Mas para os outros competidores, ainda assim, como teve todo esse monte de usuários que migrou de um lado para o outro, eu acho que para esses competidores foi um baque nervoso aí, cara. Talvez isso explique.
Pode ser. A questão é que assim, é um tipo de serviço incomum se você analisar bem, porque tem um jeito fácil de você se concentrar. É a percepção que você tá ferrado, sabe? Você tem que entregar alguma coisa logo, pode ser um trabalho de faculdade ou alguma atividade da empresa. Se você tiver essa percepção que você tá ferrado, você tem pouco tempo, você vai ver como você vai ficar concentrado no negócio. Você vai fazer um negócio que, ó, até $4, $5 por mês. Eu falei, bom, pô, isso aí é um valor que realmente, se esse aplicativo vai me ajudar a trabalhar, então eu vou conseguir, de fato, é um investimento, na verdade, porque esse valor eu recupero logo. Mas aí, para essa mensalidade já de quase $12 por mês, já começa a pesar. Se falei, bom, se eu não tivesse alternativa, eu talvez continuaria assinando, mas eu vou ter.
É, você vai ter um trabalho maior para criar uma playlist ali, talvez. Mas conforme você vai alimentando essa playlist, você já cria o seu próprio servicinho particular.
É. Né? Exato.
E na verdade o próprio Spotify mesmo já tem algumas playlists específicas pra foco,
é.
Né?
É, então, quando eu não confio muito. Porque as playlists
não?
De... Não funciona muito bem. As playlists de foco do Spotify parece que são criadas por gente que não precisam focar muito, assim. Porque eles colocam umas músicas, assim, com voz, com bateria. E são duas coisas que não pode ter numa música pra foco. Bateria e voz. São as duas coisas que distraem. Eu gosto bastante, quando preciso focar, eu uso Hans Zimmer. Eu sou muito fã de Hans Zimmer há muito tempo. Acho que desde 2008 que eu baixo música dele de trilha sonora de filme.
As melhores, né, cara?
Nossa, é sensacional e pra foco também é ótimo. Eu uso bastante.
Mamma mia! Agora, ainda nesse sentido de percepção de valor, tem algo que eu assino, que eu faço questão de assinar, mas que não tem nada a ver com música, que é o Office 365. Eu achei até engraçado que o pessoal falava assim, ah, você pode baixar uma versão craqueada do Office e ter aí o Word, o PowerPoint, Excel, de graça, né? Só que, assim, vira e mexe, eu preciso fazer algum tipo de documento, tanto no Word quanto no PowerPoint. Às vezes você precisa de algum recurso novo, até por questões de compatibilidade. E é um saco também você ficar atualizando direto esses Offices piratas da vida aí, quando você tem algum risco de segurança, por exemplo. Porque no caso do Office, pelo menos um tempo atrás, era algo bem importante, né? Então, para não ter dor de cabeça, eu resolvi assinar o Office 365 para usar as ferramentas do Office. E, de quebra, e esse foi um brinde sensacional, tem o espaço que você ganha no OneDrive, né? Que, no caso, acho que, na minha conta, atualmente, tem 1 TB. E aí eu tô usando tudo que eu preciso de armazenamento, de backup, tô mandando para lá. Porque tem espaço... tô usando 140 GB, cara, ainda tem 1 TB, então, nossa, tem espaço pra caramba. A parte de valor é interessante porque, assim, a Microsoft trabalha com valor fixo no site dela, que eu acho que é de... acho que ela aumentou recentemente, vai aumentar a partir de maio. Deve estar na faixa de R$250, alguma coisa assim. Só que você comprar no varejo, você encontra ofertas muito boas. Então, a
sim,
minha...
sim, tem tipo... quanto você pagou na sua?
A minha atual foi... eu paguei R$70, R$79.
Olha isso, cara.
Sim, tipo, tem promoção direto por R$59, às vezes até R$49. É. E no mês que vem a Microsoft vai subir o preço, né? Então se você comprar direto da Microsoft, tipo, R$230. O desconto do varejo é bizarro, assim.
A única desvantagem do varejo... quer dizer, não é bem uma desvantagem, é um trabalho mais que você tem. É que, assim, você precisa receber a caixinha, né, do Office 365, com o serial lá, o código. Você tem que receber na sua casa essa caixinha. Então pode... você vai demorar uns 3, 4 dias. Mas é um passo a mais, assim, é um trabalhinho a mais que no caso...
Pela diferença de valor, vale muito a pena, cara.
Vale total, é. Isso não tem dúvidas. E no site da Microsoft você pega na hora, é a única diferença. Mas o valor é excepcional. Talvez nessa época de crise, você vai achar um pouquinho mais caro. Essas promoções de 50, 60, talvez não apareçam com tanta frequência. Mas ainda assim, você vai conseguir um desconto bom, cara. E, cara, toda hora tem recurso novo do Office, de formatação, de desempenho.
Agora, com essa versão do Office 365... nesse preço, toda vez que eu ouço alguém falar assim, pô, mas você paga esse valor no Office online, por que que você não baixa a versão clássica com crack e é de graça e tal? Pra mim, me soa muito como tipo, ah, meu, por que que você vai trabalhar se você pode passar droga? É muito mais fácil. Falou, peraí, cara, não é assim também, meu. Porra, é tipo R$50, você tem um negócio oficial que funciona bem pra caramba, te dá espaço de armazenamento, sei lá, cara, o benefício é muito maior, cara.
Sim, e tipo, é porque chega um ponto que essas promoções de 60, 70 reais fica muito barato. E não é questão de... se você for pensar uma licença do Office 365 personal, você recebe o Office completo com todos aqueles aplicativos que já tinha na versão Pro, que é aquela de R$1.500, R$2.000 que você pagava de uma vez.
Exato.
Então se você pensar isso aí em 5 anos, e você pode comprar vários e ir resgatando na sua conta, que ele vai adicionando tempo, tá? Então, tipo, você gasta, sei lá, 5 anos, R$300. É tipo um quinto do que você gastaria com uma assinatura vitalícia. E você não vai querer licença vitalícia de software, porque os softwares são atualizados, né? Então, e você vai querer a versão nova do Office, você vai querer a versão nova do Photoshop, etc, etc. E além dessa questão do produto, do software, tem a questão dos serviços. Então você ganha espaço na nuvem e você ganha minutos no Skype. Minutos no Skype eu já usei uma vez, agora eu não uso mais porque meu plano tem uma porrada de minutos e eu me sinto na obrigação de usá-los. Mas, por exemplo, tem 60 minutos para telefone fixo. Então, qualquer coisa, tá sem, sei lá, problemas de sinal, ou se você quiser ligar direto no seu computador, tem lá no Skype, você não paga nada, porque já está incluso no seu pacote. Aí. E tem espaço no OneDrive, que eu acho que talvez... Eu tenho alguns problemas com o OneDrive, por exemplo, aqui em casa, com o Tim, o upload fica assim muito lento. E parece que com várias outras empresas, várias outras operadoras acontece isso. Mas é 1 TB e você gasta, tipo, R$60, 12 meses, R$5 por mês. É muito barato. Em vez de você pagar $9, R$25, R$40, paga R$5. Então é tipo de graça praticamente, né?
Não, mas mesmo se você pagar o preço normal, se você analisar bem o custo que você tem por mês, com o retorno que você obtém com produtividade, etc., cara, é muito barato de qualquer forma. Pagando o valor cheio, o valor... É, sem promoção, então...
É, não vamos falar que é muito barato assim com essa boca cheia, porque a Microsoft pode ouvir, vai querer subir o preço. Então vamos dizer que é um valor justo.
É um valor justo, é um
então,
valor
na justo. Verdade, é interessante você ter citado isso do Office 365, Alecrim, porque é uma estratégia de bundle que eles fazem, né? De você colocar um produto e agregar um outro valor ali. Por exemplo, se eles fossem vender só o aluguel do Office 365, com certeza eles não venderiam tanto. Mas vendem, e se eles fossem vender só o OneDrive, também com certeza eles não venderiam tanto. Mas eles escolheram um modelo de negócio ali que acaba sendo bastante atrativo, assim. Tem gente, por exemplo, que o pai assina o Office 365 e aí os filhos usam o OneDrive, por exemplo. Ou, sei lá, enfim. Esse pacote, ele é utilizado bastante no mundo offline. E também no online, e também na parte de tecnologia, em hardware também. Mas enfim, eu quero falar disso mais pra frente, mas eu só queria deixar esse parênteses aqui, porque tem alguns serviços que a gente vai citar que já fazem isso e que eu acho que é a saída, assim.
Mamma mia!
Nessa ideia que a Microsoft deixou com o Office 365, tem Adobe também, né? Adobe tem um serviço de cloud que, assim, você sabe quando fala de Adobe, né? De Photoshop, de Illustrator, InDesign, cara, você pensa só em comprar esse pacote, já o bolso chora, né? Porque é Sim. caro pra caramba,
Caríssimo.
Né? Tipo, sei lá, acho que é, sei lá, R$3.000, algo lá, nessa faixa aí. Eu tô meio por fora dos preços, mas eu sei que é alto. O Adobe tem um plano de assinatura já há algum tempo. A assinatura é um pouquinho mais cara. Eu acho que o pacote normal, mais completo, dá R$109 por mês. Pode parecer muito, mas pra galera que trabalha nessa área de design, de criação, etc., é um valor... Eu conheço muita gente que trabalha e acha o valor muito justo, porque no caso do Photoshop, por exemplo, é importante ter a versão, a última versão, porque costuma ter atualizações importantes de uma versão para outra, e aí se você não atualizar, você vai deixar de ter algum recurso que é relevante pro trabalho, e eles têm acesso a pacotes de fontes, sabe, de ilustrações pré-prontas, tem um acesso até a um serviço de imagem, que acho que é o Adobe Stock. Então você pode pegar um certo número de imagens por mês e que já está incluído no valor da assinatura. Então se você somar todos os benefícios para essa galera, é um valor mais do que justo. É um valor que realmente agrega valor para o trabalho deles, porque eles não têm que ficar perdendo tempo preocupados em passar um valor para o cliente com base no que ele gastou comprando pacote tradicional de R$3.000, ou então comprando pacote de imagens, comprando fontes, etc. Isso acontece, mas como o pacote já inclui isso, diminui um pouco essa preocupação. Então eles conseguem trabalhar com mais agilidade, com menos preocupação. Sempre tem as últimas versões dos aplicativos. O suporte, eles dizem que funciona bem. Eu nunca experimentei, mas eles dizem que funciona bem. Eu já experimentei o da Microsoft e realmente eles atendem com bastante boa vontade. Então esse ponto também é positivo. E no final das contas, é uma coisa interessante porque, assim, se você pensar bem em R$3.000, vamos supor que você vai pagar num pacote completo, você vai pensar, pô, isso é caro pra caramba. Se você pagando R$109 por mês, se você somar o valor por ano, vai ficar significativo também, mas como o valor tá diluído, essa percepção de perda, né, que você vai ter, ela não é tão evidente assim, sabe? Porque você tá diluindo, então o impacto na hora do pagamento não é grande. E a Adobe não revela números precisos, mas ela já disse que, assim, eu acho que foi um evento que eu fui dela aqui em São Paulo, acho que em 2014, logo quando o plano começou meio que ficar popular, e eles disseram que, assim, a recepção foi excelente porque eles não tiveram mais oscilação, sabe, nas vendas. Tinha época que eles vendiam bem e épocas que não vendiam bem, e aí com isso eles ficaram numa margem de crescimento estável, sabe? Então você vê que o modelo ganha-ganha, sabe? Ganha o usuário porque ele tem comodidade, não tem que ficar preocupando em gastar valores altos ou em baixando versões piratas, e ganha a empresa porque ela tá lá com... ela tem a receita garantida, né? Então É um modelo que eu acho que vai ganhar força com outras empresas também. Tá ganhando, na verdade, né? Mas sim, a gente acha que vai começar a ver isso com mais frequência, porque é um modelo que funciona para todos os lados. Isso que é importante.
Sim, eu assino a Creative Cloud, mas eu assino o plano de fotografia, porque software Adobe eu basicamente só uso Photoshop, né? O pacote de fotografia da Adobe custa R$22 por mês, o que é muito menos do que eu pagaria se eu comprasse uma licença do Photoshop. Obviamente eu não comprava, porque era absurdamente cara. Então, eu acho que a Adobe, ela já matou as licenças vitalícias, então se você quiser usar o software da Adobe agora é só Creative Cloud, não tem mais o modelo tradicional. E, na verdade, faz muito mais sentido, né? Porque faz mais sentido pra Adobe, faz mais sentido pra quem está usando, porque fica muito mais barato. Fica muito mais barato porque, justamente porque a Adobe tem a garantia de que ela vai receber todo mês ali do cara aquele valor, aquela mensalidade. É. Então, em vez de... Não tem mais aquela ideia de ficar atualizando o software toda hora, tipo, lançar um Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, porque não precisa mais disso. Você não precisa vender mais uma licença. Você só vende a mensalidade, e quem tem a mensalidade já recebe as atualizações. Então, é basicamente melhor pra todo mundo, né?
Tem um outro fator que eu queria comentar a respeito disso, cara. Quando as empresas, elas optam, principalmente a Adobe, que ela sofria muito com isso, é que quando você opta por esse modelo de negócio, você praticamente quebra as pernas de pirataria, cara. Porque você não tem um software que você instala no computador e faz o crack e não sei o quê. Os caras, para poder burlar esse sistema, o sistema atual de venda de licenças, é muito mais complicado. E você diminui o número de pirataria, entendeu?
Eu acho que isso afeta quem trabalha, de fato, com esses softwares. Porque quem, sei lá, usa o Photoshop para editar uma fotinho lá, para botar, fazer um meme e postar no Facebook, acho que até tudo bem, o pessoal vai continuar pirateando, normal. Mas quem trabalha, tem a questão de que, por exemplo, se você pirateia um software Adobe da vida, você tem problema primeiro com a atualização. Porque uma atualização pode quebrar a sua pirataria, né? E tem atualizações, exato, que servem só pra isso. Então qualquer coisa, sei lá, alguma coisa mudou, ele baixou alguma coisa em plano de fundo e descobriu que a sua licença é pirata, então vai desativar. Então, pra quem tá trabalhando com esses softwares, assim, não vale a pena se arriscar com software pirata pra, tipo, no meio do seu trabalho, o troço parar de funcionar. Sendo que a mensalidade é super acessível. Porque, assim, como no caso do Spotify, se eu trabalho uma hora, eu pago a mensalidade da Adobe. Então, né, por que que eu vou perder meu tempo? Por que que eu vou ficar procurando o crack se eu posso ter a versão legítima, né? Tipo, não faz sentido. Então, acho que essa é a principal questão da mensalidade. Ela meio que muda isso, né? De vez de você pagar, putz, caramba, eu vou pagar R$2.000 no negócio. Não, você vai pagar R$22 por mês. E tá aí pra você. Pronto.
Exato, exato. Resolve todos esses problemas. É.
Mamma mia!
Bom, olha, que já falou dos serviços que ele assina, o Toad também já citou que gasta a vida dele por mês. E eu sei, pela nossa conversa aqui pré-gravação, que o Riga assina serviços redundantes até, né, Riga, de cloud. Conta aí, o que, que você anda gastando?
A culpa não é minha, essas empresas não oferecem a droga do serviço completo, né? Por favor. Eu tava fazendo as contas e eu tô gastando, assim, por mês, acho que R$130. E, de fato, tem um serviço redundante. Então, por exemplo, eu assino Dropbox, que é o meu serviço de nuvem, e eu assino iCloud. Por que eu assino iCloud?
Foi, porque...
Porque a conta gratuita do iCloud... Ah, e eu tenho Office 365 porque é da faculdade, mas eu tinha comprado o University justamente por causa do OneDrive, mas eu, depois de alguns meses, eu migrei porque eu não tava aguentando o OneDrive. E tenho uma cortesia de 2 anos no Google Drive. Nossa. Enfim, 4 serviços de nuvem. Pra que essa merda toda? O iCloud, ele oferece 5 GB de espaço gratuito, o que é muito pouco. Muito pouco porque se eu fizer um backup do iPhone e do iPad, já dá, tipo, 8 GB. Então, uma conta gratuita não serve pra mim. Um tempo atrás, eu fazia backup automático de fotos direto do iPad, do iPhone, né? E é direto pro iCloud, é super legal, porque tem uma integração com a nuvem bacana, e você vê pelo Fotos ali, ele faz a otimização automaticamente, né? Então, você nem percebe que ele tá enviando pra nuvem, ou que a foto original não tá mais no seu dispositivo. Tipo, ele baixa tudo sob demanda, é bem bacana. Então, eu sinto necessidade de assinar o plano pago do iCloud. Mas eu pego aquele de $1 por mês, então acho que acaba não fazendo tanta diferença pra mim. E eu mantenho o grosso, assim, em todos os meus arquivos. Eu fiz uma limpa recentemente no meu Dropbox, eu tava usando 950 GB, então tava quase excedendo o Pro ali. Aí fiz uma limpa, agora tô usando 500. Metade do meu espaço, então tem muita coisa pra guardar ainda. E eu guardo basicamente toda a minha vida lá. Tem uma pasta de backups lá, e aí tinha uns arquivos tipo de 2005. Aí tinha uns screenshots do Windows XP.
Nossa.
Que eu não sei porque... tinha aquilo ali ainda.
Nossa, cara. Nossa,
cara, foi uma volta ao tempo. Foi sensacional, assim. Da época que tipo, a gente explicava tema no Windows XP, sabe?
Ah, eu achei um desses esses dias. Essa semana.
Mano, é muito legal isso. E é tipo...
É o Windows Long...
está no Dropbox.
Longhorn, então... né? O pacote...
Tinha uns também, mas eu era mais minimalista, então tinha uns temas bem minimalistas. Eu não gostava dessas coisas cheias de glass e degradê, que imitava, tentava imitar o Windows Vista, né?
É, o como vai ser o Windows Vista.
É. Como vai ser o Windows Vista, porque, tipo, demorou pra caramba pra chegar o Windows Vista no mercado. E eu não sei se realmente não gostava ou se... porque a performance ficava uma merda, né? Porque eu tinha um... na época que surgiram esses temas imitando o Windows Vista e tal, e botava um monte de... aquele aero, né? Cheio de transparência e efeitos e animações, fica super pesado, assim.
Nossa!
E eu tinha um computador com 256 MB de RAM e uma GeForce MX 4000.
É, eu
que
também.
Que era a tipo... sabe essas placas de vídeo de, sei lá, R$80 que você vê nas
eu
lojas, que não serve pra nada, que é pior que essa GPU integrada? Então, enfim, tem muita coisa e as fotos eu subo automaticamente pro Dropbox. Desisti de usar o iCloud pra isso, porque eu já tava excedendo 50 GB do plano e eu não ia subir meu plano só pra guardar foto, né?
Você não guarda foto local?
Eu subo pro Dropbox, eu tenho uma pasta chamada Coisas, que é a única que eu não sincronizo... com nada, assim. Então, tudo que eu deixo na pasta coisas, são coisas que eu não vou usar no curto prazo. Tipo, fotos de 2012.
Miscelâneas.
A probabilidade de eu precisar, nossa, eu preciso dessa foto agora, é muito pequena. Então eu deixo lá como um arquivo, assim.
Aham.
E quanto você tá pagando por mês no Dropbox?
Eu tô pagando R$25,45. Porque
você pegou aquele esquema do Google Play, que você paga mais barato.
Em um post no Tecnoblog ensinando como não pagar em dólares Dropbox.
É.
Porque naquela época que o dólar tava 4,15, nossa, eu tava tipo, putz, eu vou ter que cancelar o Dropbox, mas eu gosto tanto do Dropbox, né? Aí, tipo, pra onde que eu vou migrar, né? Eu não gosto do OneDrive. E aí eu descobri, acho que saiu no Tecnogrupo, foi um cara que deu uma dica nos comentários, super escondido e tal, aí eu fui testar, né? É, eu fui assinar, abri o Dropbox pelo Android e tentei assinar o Pro. E aí eu descobri que a assinatura fica, tipo, em reais. E a assinatura no Google Play, ela tem um preço fixo, né? Ela não varia, pelo menos não constantemente, não varia todo mês. Ela não depende da variação do dólar, porque o Google Play meio que tem uma cotação, assim, própria. Então, vários aplicativos que hoje custam, sei lá, $10 no Google Play, você compra por, sei lá, R$20, assim, porque tá com uma cotação super antiga e tal. E é bem pagável, assim. R$25,45... é pouco mais da metade do que uma assinatura do Google Drive, por exemplo, de 1 TB, que sairia $10, né? No caso, quase R$40. Então, acho que vale a pena, sim.
Eu me deparei com essa situação de backup de fotos essa semana. Até a gente tava conversando lá no Tecnochat, né? Porque é o seguinte, há algum tempo, quando eu pensava em fazer backup do meu computador, eu tinha que olhar aqui na minha pasta de fotos, na minha pasta de vídeos, na minha pasta de downloads, na minha pasta de sites, na minha pasta de aplicativos. E cada uma dessas pastas havia necessidade de eu fazer backup para não perder esses dados. Mas hoje, a gente chegou numa maturidade em questão assim, de conexão e de serviços, que, por exemplo, aplicativos você não precisa fazer mais backup de instalador de nada. Porque você baixa de uma App Store da vida, no iPhone, por exemplo, e fica tudo lá, seu histórico, só você entrar e olhar e falar, okay, esse eu ainda quero porque eu uso. Você vai olhar também, tipo, filme, eu perdi madrugadas baixando shows raros de bandas que eu gostava, e eu tinha uma pasta de shows das bandas. Só que daí veio o advento do YouTube, e eu descobri que todos esses shows estão lá. Então não tem mais por que eu ficar guardando esses vídeos. Dificilmente esses shows vão sumir do YouTube algum dia. Então eu guardo, tipo assim, uma abertura rara do primeiro Cavaleiros do Zodíaco que passou na TV, Manchete, quando eu era criancinha, sabe? Isso eu gosto de ter guardado só por precaução, sabe? Mas arquivos grandes, tipo de 700 MB de um show inteiro, eu já não tenho mais, não tem necessidade. Música, mesma coisa, eu não tenho mais música no computador. Tá tudo no meu Spotify, inclusive se o Spotify quebrar eu tô fudido, porque a minha biblioteca é enorme e eu preciso de alguma opção de como migrar isso facilmente pra outro local, qualquer outro local, só a database.
Isso vai ter.
Espero,
se acontecer, algum dia o Spotify acabar, com certeza, primeira coisa, antes de um minuto antes de Spotify anunciar isso, vai ter.
Então, espero que tenha.
De consolo, eu já fiz algo parecido e funciona. Ele migra quase tudo. Então, as músicas, as playlists. Ele só não migra o que, de fato, a música que tem no Spotify e não tem no, sei lá, no Google Play, por exemplo, não tem muito o que fazer.
Aham. Uhum.
É, mas de resto ele migra tudo.
É, eu já vi uns scripts na época que surgiu o Spotify no Brasil que migrava do Audio pro Spotify. Mas uma galera reclamou também que não funcionava bem. É, mas enfim, é só pra dizer que assim, eu não me preocupo mais com a minha biblioteca de músicas. Se eu compro um celular novo, eu simplesmente instalo o Spotify e seleciono baixar offline, ele já baixa as minhas músicas, eu não tenho que me preocupar com nada. Então assim, chegou no ponto onde... Ah, e tipo, eu tenho pastas de documentos. Então pasta da empresa e pasta de documentos pessoais e da empresa também. E, meu, lá tem, assim, uma ramificação enorme de anos e funcionários e empresas, fornecedores, etc., com PDFs mensais, assim, de comprovante de pagamento, enfim, são documentos da empresa que eu preciso ter guardado, e aí eu preciso ter redundância, preciso estar super seguro. Eu criei, dentro do Mac, tem um lance que é link simbiótico, não sei se existe essa tradução dessa forma, mas eu criei dentro da pasta do Dropbox, eu criei esses links e aí ele sincroniza essas pastas de documentos tudo pro Dropbox. Então isso já tá seguro, porque o Dropbox também tem versionamento de arquivo, então se eu deletar aqui eu consigo ir lá no Dropbox e recuperar o arquivo também. Só que aí o que acontece? A única coisa no meu disco que não estava salvo e seguro era a minha biblioteca de fotos e vídeos pessoais. Evidente, é uma das mais preciosas, né? Uma das coisas mais preciosas que a gente tem em arquivo digital.
Nudes!
E o que aconteceu? Como eu falei no começo do podcast, eu precisei fazer umas coisas no MacBook, formatar, troquei de MacBook e tal. Eu arrastei essa pasta pro HD externo pra eu conseguir mexer aqui os arquivos. E aí eu deixei lá e eu não consegui decidir o que fazer com isso. Porque eu tinha opções, por exemplo, do Google Photos cobrando R$9,90 por mês, que, né, quase R$40 por mês. Você tinha opção do iCloud, também tá na mesma faixa, e também Dropbox, também na mesma faixa. Então hoje, para tudo que eu preciso de backup de documento e os arquivos que eu transfiro de trabalho, etc., a versão free do Google Drive me atende e sobra. A versão free do Dropbox me atende e sobra, porque eu também ganhei espaço completando as tarefinhas lá que eles fazem, né, para você ganhar espaço grátis. E acho que eu tenho 16 GB no Dropbox. Então, para mim, resolve facilmente. Só que não é o suficiente para fazer backup, sei lá, de 60 ou 70 GB que eu tenho de arquivos de fotos e vídeos. E aí eu me encontrei nesse dilema, porque são arquivos frios, dizendo assim, são arquivos que eu não abro nunca, que eles estão lá completamente esquecidos, ocupando espaço no meu HD, mas são arquivos preciosos, que eu não posso perder. Um dia eu vou querer olhar isso, um dia eu vou querer folhear, entre aspas, esses arquivos e eu não vou poder se eu tiver perdido. E eu tava falando lá no grupo que, pra mim, não valia a pena pagar $10 num Google Drive da vida, porque, assim, eu entendo que ele tem uma redundância. Então ele tem valor nisso, ele tem uma redundância, ele tem segurança, ele tem todos os recursos do Google Photos Backup, que é de identificar rosto, identificar locais, identificar cachorro, gato, enfim, várias coisas. Me ajudaria a organizar a biblioteca e tudo mais. Mas da mesma forma, é um negócio que eu ia jogar lá, ia ficar lá, e eu ia estar pagando um valor alto mensal. É um valor que é equivalente ao que eu pago no Spotify, por exemplo, para ficar lá. Aliás, Spotify é mais barato, né? Tá em reais, não é?
Uhum.
É bem mais barato, né? E é uma coisa que eu uso muito mais. Então, é isso que eu tava falando no grupo. Não valia a pena pra mim contratar um serviço de $10 só pra isso. E por que que isso é importante de se observar? Porque, assim, eu sou um heavy user, né? Vocês, como heavy users, assinam também vários serviços. O Riga tem redundância aí, vezes 4 do serviço de backup na nuvem.
Só 4.
Mas, assim, vocês usam o serviço pra outras coisas e não só pra foto. E no meu caso, para tudo que eu preciso, eu consigo usar a versão free. Então, o valor que eu enxergaria nisso é de assinar somente por causa das fotos. Então, assim, não é uma coisa que a minha mãe contrataria, não é uma coisa que minha família contrataria. A minha irmã achou super legal o Google Photos, apresentei para ela essa semana, mas ela também falou que não pagaria, não vale a pena. Para resumir a história, no final das contas, eu acabei contratando a versão menor lá, que é 100 GB por $2 por mês. E eu achei bacana porque eu vou perder algum tempo utilizando os recursos do Google Photos para deletar fotos e para organizar e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso me lembrou um pouquinho a questão do bundle que eu tava citando no início do podcast. O bundle, ele é bastante utilizado, né? E a gente citou alguns exemplos aqui, por exemplo, o caso do Office 365, que ele não te vende o Office e ele não te vende o OneDrive, ele te vende o conjunto, É, os dois.
Tem o Google Play Music e o YouTube Red também.
Exato, é. E tem o serviço da Adobe, que vende pela metade do preço, você tem dois aplicativos, ou pelo dobro do preço, você tem um só. E você pensa, cara, que loucura é essa, né? E do ponto de vista...
Excelente.
E do ponto de vista de negócios, faz total sentido, pelo lance que na economia é marginal cost, imagino que em português é custo marginal mesmo que se fala, que é o lance de você conseguir aumentar a quantidade de clientes que você atende sem ter um aumento de gastos com isso. Porque é digital. Então, para Adobe oferecer... para um cliente, um aplicativo ou dois aplicativos, o aumento de custo que ela vai ter para estar oferecendo dois aplicativos para um cliente é zero. Tá, vamos dizer que não é zero, é 0,00000001 centavo lá no final. Vamos dizer que é isso, que é um custo de servidor, sei lá.
A gente tem que levar em consideração também, por exemplo, em relação a custo. A gente tem que ver que cada licença vendida pela empresa tem um custo de suporte atrelado a isso, tem a infraestrutura para permitir que o cliente faça o download ou faça as atualizações daquele determinado software que ele comprou. Então, tem um custo, mas de qualquer forma, sim, é muito mais barato, sai muito mais barato para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o cliente, fazer um bundle disso, sem dúvida.
Mamma mia!
Aí eu já vou um pouco mais pra frente, fazendo um exercício de futurologia aqui. A gente tá pagando muito dinheiro em serviços isolados, tirando essas empresas que estão fazendo bundles dos seus próprios serviços ou aplicativos. Vocês acham que no futuro existe alguma forma ou vai existir alguma empresa que vai juntar, por exemplo, olha, você paga pra gente um valor por mês, em vez de você pagar, sei lá, 10 pro Netflix, 15 pro HBO, eu pagar mais 14 no seu pacote família do YouTube, você paga pra gente $30 e aí você tem acesso a tudo isso. E essa empresa meio que centraliza e distribui esse dinheiro pros outros serviços. Você acha que isso é um modelo possível no futuro?
Eu acho difícil ter um bundle com serviços que você quer, né? Porque, tipo, teria que ter milhares de combinações ou então um negócio sob demanda, assim. Ah, eu quero isso, isso, isso e isso. Nada mais, nada menos, nada diferente, nada similar. Aí, tipo, eu acho que vai ser muito difícil para as empresas que fornecem os serviços aceitarem isso. Eu já vi bundles de pacotes de produtividade. Então, acho que tinha lá, acho que por $50 ou $40, você pegava lá um ano de Wunderlist, Evernote, Pocket e mais algumas coisas ali. Acho que Evernote também estava incluso. Mas, por exemplo, eu não uso Pocket, eu uso Instapaper. E aí, como é que fica, né? Tipo, se o Instapaper não quiser... ferra o bando, não dá pra fazer o bando, entendeu?
É, então, é exatamente isso que eu tava, nesse ponto que eu tava querendo chegar, porque assim, pro consumidor, a gente falou no episódio sobre a TV do futuro, sobre como os pacotes de televisão acabam atrapalhando a gente. Porque você tem que pagar, sei lá, R$200 numa combinação, já é um bundle, né? TV mais internet mais telefone, mas o pacote de TV geralmente era o mais caro, porque você fala assim, ah, eu quero ter... Telecine. Mas para chegar no Telecine, você teria que assinar todo o pacote básico, mais todo o pacote intermediário, e aí assinar o pacote de filme. Você não conseguiria assinar só o de filme com o básico, né? Isso na última vez que eu tava olhando, lógico. Então, assim, a TV acabava te enfiando uns pacotes que não fazia nenhum sentido. E a gente pensava, ah, não, então a solução é separar tudo. E a gente tá na internet agora, e o que a gente vê é que a gente tem tudo separado. E você olha no cartão de crédito e não tá tão diferente do que você pagava na TV. Você tá tendo valores altos também. Lógico, você tá assinando vários outros tipos de serviço. Mas você também tá juntando e tá acabando pagando um valor alto. Você acaba tendo vantagem, por exemplo, em serviços como o da Adobe, que te oferece dois ou três programas por um valor diferente. Na TV, você teria vantagem se ela oferecesse, por exemplo, ah, você tem um canal de futebol, você tem um canal de vôlei, exemplo. Você pega um cara que ele gosta muito de vôlei, e você pega outro cara que ele gosta muito de futebol. O cara de vôlei fala assim, ah, eu até assistiria futebol se eu tivesse o canal. Mas não vale a pena pagar, sei lá, R$10 pra ter o canal de futebol. E ele assina só o de vôlei. O de futebol fala a mesma coisa. Não vale a pena pagar 10 pelo de vôlei, então eu vou assinar só o de futebol. Mas se você tivesse um pacote esportes que te cobraria, por exemplo, R$15, você veria muito mais valor em assinar o pacote esporte e ter esses dois canais, e muito mais gente assinaria do que assinando separadamente. Eu tava lendo um artigo da Forbes que citava exemplos como, por exemplo, a Nintendo, que vende isso desde o Super Nintendo, desde o primeiro portátil da Nintendo, dos Game Boys, que ela vendia o console junto com uma fita, sei lá, de Super Mario, de Zelda, de alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eles ofereciam esses dois produtos separados. Então eles conseguiam vender muito mais o pacote. Só que aí eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que isso acontecia porque a Nintendo também oferecia os produtos separados, que não é o caso da TV a cabo, por exemplo. Você não consegue assinar a parte só o Telecine, entendeu? Você tem que assinar o pacote completo. E aí o que acontece? O consumidor, ele tem essa sensação de que o preço das coisas desvaloriza conforme o tempo. De um console é uma coisa muito mais notável. Em um ano desvaloriza muito o preço de um hardware, né? De uma peça eletrônica, vamos dizer assim. Então o consumidor, a hora que ele vê o bundle e ele vê que ele não tem opção de comprar separado, ele fala, ah, então eu vou esperar um ano, porque eu não vejo valor em comprar esse bundle, não vou jogar esse jogo. Mas se ele vê que tem o bundle e tem o separado, ele compra o bundle. É uma coisa muito curiosa, assim.
Então você tá falando, por exemplo, que se as empresas continuarem mantendo as versões individuais, sei lá, Netflix, HBO, YouTube, tal, e eventualmente alguém fizer um bundle desses serviços, talvez as pessoas percebam que o bundle é mais vantajoso do que pagar separado, é isso?
Compensa mais, sim. Às vezes você vai colocar um serviço ali no meio que você nem vai usar tanto, que você nem tem tanto interesse, mas você acaba pegando o bundle. Isso o próprio pesquisador lá que deu entrevista pra Forbes que defende, na verdade. Ele cita exemplos mais práticos e mais fáceis de entender, como, por exemplo, o McDonald's. Você vai no McDonald's hoje, você tem as ofertas, certo? Quem aí costuma ir no McDonald's e pedir o lanche separado? Só o lanche. Vocês costumam
fazer? Eu já fiz isso, mas não compensou.
É, então. Não compensa. Eles oferecem o lanche separado, mas eles oferecem a oferta. Em alguns casos você fala assim, ah, vou tirar a batata porque eu não quero comer batata. E aí fica o mesmo preço. E...
ou fica mais caro.
Ou fica mais caro, isso que eu ia falar em alguns casos. Então, assim, é mais difícil porque, assim, se você for ver, o Spotify já é um bundle. Se você entraria, por exemplo, no iTunes e compraria uma música ou um álbum físico, CD... o Spotify tem todos de uma vez. Então, se for ver, já é um bundle, né? Mas a gente tá falando de um novo tipo de bundle aqui, que seria de serviços, né? Seria mais equivalente à TV a cabo, por exemplo, do que a comprar um CD físico. Acho que essa seria a comparação. Porque é uma coisa que tá lá o tempo todo disponível. Você tá pagando uma mensalidade, né? Não é um produto que você compra, pega e guarda.
E tem que ver também que alguns serviços desses, eles concorrem entre si. Por exemplo, você não vai poder colocar no mesmo bundle o Google Play Music e o Spotify, porque eles competem.
Não.
Ou você assina um ou assina outro, né? Não é isso?
Exatamente. Mas aí que a gente chega num ponto. O Riga... tem alguns podcasts, não sei, há algum tempo a gente teve uma discussão sobre o futuro desses serviços de streaming, como eles não se pagam, como o Spotify gasta dinheiro pra caralho, os investidores ainda estão colocando dinheiro, ele não está sendo lucrativo. E aí a gente chegou numa discussão onde o valor desse serviço de streaming, o valor seria num ecossistema, certo? Não sei se vocês lembram disso. De você incorporar um serviço de streaming de música dentro de um ecossistema, sei lá, da Apple, do Google, etc. Então, aí que a gente vê que a história do bundle encaixa de novo nessa história do ecossistema, porque se você pegasse hoje o Spotify e colocasse dentro do ecossistema do Google, aumentaria o valor dos produtos do Google demais, assim. Porque aí você consegue oferecer vários tipos de serviços, né, dentro de uma plataforma só. E é o tipo de coisa que o Spotify não consegue fazer hoje com nenhuma outra empresa. Se associar e vender um bundle, esse tipo de coisa é muito difícil de existir, na verdade. Você encontra bundle de apps, por exemplo, Mac Heist, Mac, sei lá o que tem bundle de apps. Mas um bundle...
One Password.
É, bundle de serviço de streaming, sei lá, eu acho meio difícil sendo empresas independentes, assim.
É, acho que só se rolar uma aquisição de uma empresa a outra pra rolar alguma coisa parecida, cara.
É.
Mamma mia!
E aí tem outro caso também, que é a questão de ganhar dinheiro na internet com paywalls, sendo um cara que gera conteúdo em texto. Que é super difícil, principalmente pros independentes e tal. E tem muita gente tentando com Patreon e tudo mais. Esses dias eu tava... ontem, acho que foi, cliquei numa matéria que eu super queria ler. E aí eu entrei e era do Estadão. E aí custava, tipo, sei lá, a partir de R$1,90. Não sei quanto que tava os preços dele pra assinar. Mas eu falei, ah, não vou assinar porque, tipo, é de vez em quando que eu caio. Mas é barato, é bem barato, né, a assinatura deles. O Google tem uma iniciativa que é o Google Contributor, que seria uma espécie de paywall universal, né? Você assina o sistema deles e aí você consegue navegar. O próprio sistema monitora por onde que você está navegando e depois ele distribuiria o valor da sua assinatura entre todos os sites que você assinou da rede do Google Contributor. Foi lançado há alguns anos, ainda não está disponível no Brasil, só nos Estados Unidos, acho. Mas seria uma forma de fazer um bundle de sites geradores de conteúdo também.
É, mas aí a gente cai num outro problema, cara, porque assim, eu não sei vocês, falando pessoalmente aqui, eu assinaria alguns sites se eu lesse eles com uma frequência, sei lá, diária. Eu sei que todo dia eu vou entrar ali, ou sei lá, pelo menos umas 2-3 vezes por semana, porque eu entraria sempre aquele site produzir algum conteúdo que é do meu interesse, e aí eu vou ler, vou evitar publicidade, tem todos os benefícios de você participar de um paywall assim, e aí você consome aquele conteúdo. Mas, por exemplo, um Estadão, eu leio uma ou outra matéria, eu não sei se valeria a pena, mesmo sendo, sei lá, R$1 por matéria. Eu preferia pagar um bundle, por exemplo, nesse serviço do Google, desde Sim. que tivesse uma carteira de opções que me interessam e o que eu sei que eu vou consumir, e aí eu pagaria e acessaria aqueles sites. Então, na minha opinião, vai muito da qualidade do conteúdo oferecido.
Sim, é. Então, mas é que tá. Às vezes você pega um bundle que tem 15 sites que você acessa de vez em quando e vale a pena. É que, na verdade, não é um bundle, né? São todos os sites que usam. É tipo um AdSense da vida. Só que você não exibe anúncio. Essa é a ideia. É, eu, por Sim. exemplo, essa semana tava vendo aqui algumas opções de audiolivro e tem o Audible, que é da Amazon, né? E tem também um em português que é YouBook, se eu não me engano o nome dele, um aplicativo. Aí eu vi um livro que eu falei, ah, esse livro eu tava querendo ler, mas tá difícil de encontrar o audiolivro pra eu comprar e tal. Eu achei na biblioteca desse YouBook. Só que daí tinha que pagar uma assinatura mensal. Nos mesmos moldes de Spotify, Netflix da vida. E aí você ouve ilimitado quantos audiobooks você quiser. Então assim, eu não vi valor em pagar uma mensalidade pra mais um serviço que eu sabia que não tinha tantos títulos, porque audiobook é mais difícil, né? Você tem que pegar, traduzir e narrar, etc. E eu falei, ah, não vou pagar. Mas né, se tivesse um bundle e esse cara tivesse no meio, eu com certeza estaria comprando o bundle pra ter ele.
Essa é uma das razões pelas quais eu não assinei o Unlimited. Porque assim, quando o serviço foi apresentado, eu achei a ideia sensacional, né? Porque o pessoal começou a divulgar como se fosse uma Netflix dos livros, né? E de fato é, se você olhar o conceito em si, é bem parecido mesmo. E o valor é justo. Aqui no Brasil, você paga R$19,90 por mês. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é $9,90 ou $99, não sei. Mas enfim, também é um valor bem baixo, assim. O acervo de livros é bem interessante. Só que aí, na verdade, eu acabei não assinando esse serviço porque eu temi pelo excesso. Eu tinha uma época que eu usava o Steam, né, pra baixar jogo, jogar coisas que até então, se você comprasse separado, você ia pagar bem mais. E o Steam tinha tanta promoção e eu baixava muita coisa, sei lá, a $2, a $3, numa época que o dólar tava 1,50, assim, que era bem barato. E ficava frustrado porque eu não jogava, né? E fiquei com medo de, no Kindle Unlimited, também passar por isso, porque, cara, quando eu comprei meu primeiro Kindle, aliás, o primeiro e único, os primeiros meses foram terríveis, porque assim, você sempre acha a promoção boa na Amazon, sempre acha. Desconto de 40%, de 50%, e cara, eu tava acumulando muito livro, sabe? E aí entrou naquele ponto que o Mobilon falou no início do episódio, de chegar no final do mês, aí você recebe a fatura do cartão de crédito e tá meio surpreso, porque você meio que gastou assim, meio que sem controlar, você foi comprando achando que tava barato, mas aí você junta tudo e viu que foi uma despesa significativa. Né? E aí eu falei, cara, se já tô fazendo isso, a vantagem do Unlimited é que assim, você vai pagar um valor fixo por mês. Por outro lado, eu vou querer baixar tanta coisa e não vou dar conta e vou ficar frustrado porque não tô baixando. E aí, por causa dessa frustração, eu vou querer ler as coisas que estão lá e, eventualmente, vai afetar a minha produtividade. Eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de estudar, vou deixar de sei lá, de assistir um filme. Uhum. Sabe, eu vou trocar uma coisa por outra. Então aí a experiência já acaba sendo ruim, porque você acaba fazendo a coisa não pelo prazer de ler ou pelo prazer de acessar uma história nova, mas pela obrigação de ler, sabe?
Já que você tá pagando, né?
Tem a obrigação. Eu falei, cara, aí já... Você percebe que aqui a percepção de valor muda, né? Porque, assim, não é o valor em termos financeiros. Tipo, R$19,90 é uma taxa muito boa, cara. Você vai comprar um livro aí, você compra, sei lá, tem até livro antigo aí, você vai pagar R$30, R$40.
É mais, é. Qualquer livro que você compra é mais.
É, então, se você somar todo o acervo que você tem disponível, aí eu pensei, cara, o problema aqui é que vai entrar obrigação. Aí já perde o prazer da leitura, já perde aquela coisa descompromissada, sabe? Eu tenho que ler isso porque eu tô pagando, aí já... E é engraçado que isso não acontece com a Netflix. Acho que quase todo mundo assina a Netflix. Só que aí a Netflix tem uma vantagem que é o seguinte, você tem uma noção do tempo. Então você tá assistindo um filme, você sabe a hora que o filme vai terminar. Se você tá assistindo um seriado, você tá acompanhando um seriado, você sabe quanto cada episódio vai durar. Então, você tem isso sob controle. Uhum. Mas no caso do livro, não. Até porque o ritmo de leitura varia de cada pessoa, né? Ou, às vezes, é pela complexidade do livro. Se o livro usa mais termos técnicos, talvez você vá ler mais devagar. Então, aí já entra aquela coisa assim, cara, já não vale a pena, sabe? Já o preço tá bom, mas experiência não vai ser muito interessante. Mas ressaltando que isso é o meu caso, né? Não tô falando que...
Tudo isso que a gente tá falando nesse sentido é pessoal, mas é mais ou menos o que me fez me afastar, por exemplo, do Audible. Eu tava pagando, sei lá, $15 por mês, e ele tinha um catálogo gigante, mas eu não tava tão interessado em ouvir nenhum daqueles livros. Os livros que eu queria ouvir, eles você tinha que pagar um valor a mais. E eu acho que é nisso que o Netflix deixou a gente mal acostumado, porque você liga, você paga ali um valor por mês e você assiste o catálogo inteiro sem limite. A diferença do modelo aí é o seguinte, cara. O Audible, por exemplo, ele te dá a opção de pagar a mais com certo desconto para quem tem a Gold Membership. Você paga com desconto e você assiste coisas que estão teoricamente fora do catálogo gratuito. A Netflix não te dá isso. Outros serviços dão, por exemplo, o serviço da Amazon de vídeo, você paga o Amazon Prime e aí você pode assistir vários filmes e vários seriados dentro do Amazon Prime. E se você quiser alugar um filme que não tá no catálogo gratuito, você também aluga com desconto. O que de uma forma é legal, mas quando isso entra, por exemplo, no Audible, pessoalmente, todos os que eu queria ouvir, eu tinha que pagar mais. Eu falei, ah, não tá valendo a pena, eu tô pagando $15 aqui por mês e ainda tenho que pagar um valor a mais. Pra mim, compensava mais, sei lá, comprar o audiolivro separado e ouvir ele separado, entendeu?
Esse foi o motivo, inclusive, pelo qual eu não assinei o Unlimited. Porque eu não via valor na assinatura. Assim, eu tava vendo o catálogo de livros e... Ok, eles botam uns best-sellers ali na sua frente, assim, pra dizer que tem livros bons e que tem livros que as pessoas realmente leem no Kindle Unlimited. Mas eu acho que os livros que você realmente quer ler são difíceis de encontrar no Unlimited. E enquanto vocês estavam falando, eu dei uma olhada, inclusive... É o mesmo problema do Netflix, mas o Netflix é um caso meio diferente. Mas eu dei uma olhada nos livros que eu preciso ler pra faculdade, ou, sei lá, que a gente costuma ler por aí. Então, por exemplo, Cidade de Deus, Paulo Lins. Não tem no Kindle Unlimited, custa R$9,40. Paixão Segundo GH, Clarice Lispector. R$17,00, não tem no Kindle Unlimited. Aí. Na Pior em Paris e Londres, George Orwell. R$28,00, não tem no Unlimited. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. R$34,30, não tem no Unlimited. E aí vocês pensam em, sei lá, best-sellers ligados à, sei lá, tecnologia. Então, Biografia do Steve Jobs, R$32,00, não tem no Kindle Unlimited.
Nossa,
Os Inovadores, R$38,00, não tem no Kindle Unlimited. Então, porra, por que eu vou pagar R$19,90 no Kindle Unlimited se os livros que eu realmente quero ler não estão lá, entendeu? Tipo, eu fico meio que limitado àquela escolha. Que é mais ou menos o que acontece no Netflix, de fato. Porque, tipo, um amigo lá recomendou um filme pra eu assistir. Fatalmente não vai ter no Netflix. Mas no Netflix você é aquele tipo, ah, não tenho nada pra fazer, tem horas livres aqui, eu quero assistir alguma coisa. E aí você vai lá, beleza, assiste filme no Netflix. Com um livro eu não tenho isso, entendeu? Eu, tipo, eu meio que... É, um amigo recomenda, ou eu vim em algum lugar alguma recomendação, ou porque eu sou obrigado a ler, né, pra estudar. E fatalmente não vai ter no Kindle Unlimited, né? Tipo, é muito difícil pegar... Vamos ver o que tem pra eu ler aqui, né?
E eu acho que assim, mesmo que tivesse todos os livros, também uma coisa mínima seria, ou você tem que ler o mínimo de um livro por mês pra valer a pena a assinatura.
É. Sim, não, porque... mas aí...
Tem outro fator também, cara. Por exemplo, pegando o exemplo da Netflix, o que aconteceu comigo nos últimos meses? Eu tava querendo assistir a última... Eu finalmente cheguei na última temporada do Walking Dead, por exemplo. Então eu assisti... Tá na sexta, eu tinha terminado a quinta. Fui empolgadaço pra assistir a última temporada. Não tem na Netflix. Eu falei, agora, o que eu faço aqui? Eu fico sem assistir? Eu cheguei a cogitar parar de pagar Netflix. Eu falei, não, cara, eu tô assistindo só coisa velha, não vale a pena pra mim e tal. Mas... Qual foi o pulo do gato da Netflix nesse sentido? São as séries exclusivas e elas são muito
boas.
Exatamente. Elas são muito boas. E aí vale a pena você pagar só pelas séries exclusivas. Tem um catálogo gigante de coisas pra você assistir, filmes antigos, é bem legal. Mas o que me segura na Netflix hoje são os exclusivos. E aí eu pago ali o valor mensal e assisto. A gente tem como migrar esse tipo de modelo de negócio para um catálogo de livros, por exemplo, livros que são exclusivos do Unlimited, ou livros que são exclusivos do Audible, e você paga ali, tá incluso na sua mensalidade?
Não,
você
está pra fazer? Eu acho que é difícil,
É, você vai ter os livros, né, ou às vezes não são nem livros, são revistas pelo tamanho, de autores independentes, né, indies, porque é uma galera que, aliás, na verdade, usa a plataforma da Amazon como um todo, não só o Unlimited. Mas aí é aquela coisa bem alternativa mesmo, né, muito específica. Às vezes você baixa um e-book que ensina, sei lá, a costurar, sabe? Então, agora, grandes obras, realmente, você não baixar. Eu tô lendo, por exemplo, o livro Graça Infinita, do David Foster Wallace, que é um livro excelente, mas esse é gigantesco, né? Se fosse pegar a versão impressa, ia ter mais de 1000 páginas, mas nem sonho que eu vou achar isso no Unlimited. Ou então com preços razoáveis, né? Eu acho que eu paguei R$40. Acho que até paguei barato na Amazon, né? Usando uns descontos que apareceram lá. Uhum. Mas você conseguir pagar isso, trazer a coisa que é top mesmo para esse sistema, eu acho que não é nem porque a Amazon não queira, é porque esses acordos com editoras são sempre complicados e tem... É,
até porque...
Eles têm metas também de vendagem, tem, não, tem vários
teria,
fatores.
Não, teria, movidos, teria, né, que ser feito dentro da Amazon. A Amazon contratar um escritor para escrever um livro para a Amazon.
É, até porque a Amazon paga por página. É um negócio meio Spotify, né? Ah, se você ouvir uma música uma vez, você paga 0,0065 centavos. A Amazon paga por página. Então, se você, dependendo da posição, tanto que o Alecrim publicou recentemente, né? Estavam tentando burlar esse sistema, criando livros gigantes pro cara ir até o final e contar como, tipo, ele leu muitas páginas e aí burla o sistema, entendeu?
É, com o Unlimited ele suporta, pelo sistema de pagamentos da Amazon pros autores, ele suporta até 3 mil páginas. Então o cara criava, por exemplo, um livro que tem 100 páginas. E aí ele colocava várias versões daquele mesmo livro em idiomas diferentes numa obra só. Como o inglês é o idioma mais falado, o pessoal mais lê inglês, então a versão em inglês ficava lá pro final. Então, tipo, ia pra página 2600 e alguma coisa. E o sistema da Amazon, pra contabilizar a quantidade de páginas, ela não conta página por página. Ele conta a última página que você parou, porque aí sincroniza, né, com sua conta lá e tal, pra você depois conseguir voltar a ler de onde parou. Então, se o cara parou na página 2600, por exemplo, aí o sistema entendia que você leu 2.600 páginas e aí pagava esse, o valor correspondente a esse total para o autor.
Isso explica uns livros que eu já peguei que o índice estava na última página.
É outro truque, né? Porque aí você vai pro índice que tá no final, aí você olha, não acha nada que você queria ler ali na hora, pelo menos, ou às vezes nem quer ler nada e desiste, e aí só que a última página sincronizada foi a do índice, né? Que tá no final. Então o sistema vai entender que você leu todo o livro.
Aí, caramba, o cara era... Cara.
Na verdade, nenhum autor, nenhuma editora usa o Kindle Unlimited pra ganhar dinheiro com volume, porque não dá pra ganhar com volume de vendas. Então, por isso que eles pagam por página. Você não tem quantidade de vendas. O que a Amazon faz é estabelecer um valor por mês, que depende de vários fatores, do faturamento, do desconto de impostos, etc. E aí sobra um valor X, e esse valor X é pago para todos os autores e editoras. Então, só que se você começa a deixar esse sistema muito desvantajoso, ele já é desvantajoso porque, assim, no final das contas, a remuneração não é muito grande para essas empresas, editores e autores. Mas se isso fica ainda mais desvantajoso, aí a plataforma fica fragilizada porque ninguém vai querer colocar a obra lá.
Para deixar isso melhor ilustrado, pense o seguinte: imagina que esses caras que fraudam, eles têm 2.000 livros que têm 2.000 páginas e o valor por mês que a Amazon vai pagar para todos os autores, a Amazon não vai ter que pagar um valor a mais, ela vai distribuir entre os autores. Então, esses autores que têm esses livros fraudulentos, eles acabam ganhando mais dinheiro do que autores legítimos mesmo, entendeu? Então, essa galera tá quebrando as pernas de autores que já estão ganhando pouco, entendeu?
Exato, porque eles tiram dinheiro dos autores legítimos, né? Porque o volume que a Amazon vai pagar não vai aumentar, é aquele valor fixo, independente da quantidade de autores que tem. Que a Amazon tá pagando por volume de página. Então, aí você já vê como o esquema é delicado e por aí você já consegue ter ideia de como seria difícil trazer autores exclusivos pra Amazon. Pelo menos assim, autores já gabaritados, que já tem best-sellers e tudo mais. Porque essa relação de editora com autor é muito delicada. Se você não tiver um volume de vendas em meta, se você não tiver uma série de fatores colocados na mesa de forma clara, nenhuma parte vai aceitar fazer parte desse negócio. Na Netflix a gente consegue ver isso porque ali o esquema é diferente, mas
sim,
com a editora realmente teria que ter uma ideia muito boa, sabe?
Não é tão simples também, porque, tipo, autor exclusivo, por exemplo, dentro de uma plataforma como Netflix, a gente assina muitas vezes pela comodidade. Porque qual seria a alternativa de assistir um seriado se você não tivesse Netflix? Você teria, sei lá...
Pirataria.
Procurar no torrent.
É, torrent.
Dá um puta trabalho. Fala pra sua mãe fazer isso. Ela vai fazer? É. Não.
Pois é.
Né? Então, o Netflix, eu acho que o principal atrativo, é, não falando em conteúdo, mas falando em tipo, é seriado. Né? Não é nem filme, é seriado, porque é muito prático. É uma lista de episódios, ficar baixando um por um dá um puta trabalho, pessoas comuns não fazem isso, e as pessoas, os heavy users também estão de saco cheio de fazer isso, depois que a gente descobriu o maravilhoso mundo do streaming. E no caso de livros, você não precisa ficar baixando nada, você não precisa ficar fazendo nada. É um negócio que você vai lá, entra, por exemplo, na própria Amazon, então já tem um fogo amigo aí, você clica num botão e ele já aparece no seu Kindle. É instantâneo. Ou ele aparece na sua casa depois de 2 dias numa entrega expressa. Enfim. De qualquer forma, é muito mais simples do que entrar, baixar torrent, sincronizar a legenda e tudo mais. Então, você já tem um ecossistema prático, fácil, funcional. Aí vem o segundo ponto, que é a questão que eu falei lá. Você tem que ler pelo menos um livro por mês pra valer a pena. Então, quem não lê pra caramba, não vale a pena assinar um serviço desse tipo. Mesmo que tenha todos os livros disponíveis. É diferente do Netflix, que você assiste um seriado em 40 minutos, um episódio... E já dá pra assistir outro e outro e outro. Você quer fazer uma maratona no final de semana, assistir 20, você faz. Mas você não vai ler 20 livros no final de semana, entendeu? Então, do ponto de vista do consumo do conteúdo, já é bem diferente. Aí vem a questão também do marketing. Um livro, ele ganha apelo, um autor, ele ganha apelo, de acordo com o quão famoso o livro dele fica. E livro nenhum vai ficar famoso dentro de uma plataforma tão limitada. Que é o Unlimited da Amazon, né? Ele precisa de massa, ele precisa estar em todas as livrarias do mundo inteiro. Ele precisa que os seus amigos comprem pra você ver eles falando do livro e resolvam comprar também. E aí você vai reduzindo esse funil para quantas pessoas têm um Kindle e quantas pessoas assinam o Kindle Unlimited. Então aí você me diz... Quão fácil ou difícil é ficar famoso dentro de uma plataforma de livro, de um dispositivo de leitura de livro digital?
Ah, não, teria que ser, por exemplo, eles pegarem o autor do Game of Thrones, por exemplo. É chamar e falar, se escreve um livro, não precisa nem ser relacionado a Game of Thrones, mas escreve um livro exclusivo pra Amazon.
Yeah.
Teria que ser um cara assim, se não for alguém que... tenha total confiança dos leitores, que eles queiram, eles se sintam instigados em ler o que o cara produziu. A despeito da plataforma ali, eles, não, beleza, eu sei que o cara é bom, eu vou comprar, não daria certo de jeito nenhum.
É, então aí você tem que ver também qual é o apelo para o autor, né, de ter um puta de um trabalho de escrever um livro para publicar esse livro em uma plataforma de pouco alcance, de baixo alcance. A sim, Netflix é massa, não tem nenhuma dúvida sobre isso hoje em dia, né? A Netflix atinge um público enorme, já virou massa já.
É, eles ganham muita grana com isso. Mas eu queria voltar um pouco no que você falou do apelo à pessoa querer comprar o serviço. De acordo, por exemplo, a Netflix, você tem tudo ali, você teria que baixar, torrent, tal, sua mãe não faria isso. E livro, como é rápido, mesmo o sistema atual, ele já é super rápido, não teria necessidade de fazer um serviço exclusivo. Eu chego na conclusão de que todo o sucesso de serviços de streaming é baseado na preguiça humana.
No primeiro momento, sentido, sim. Né? É. No primeiro momento, sim.
Mas pro Kindle Unlimited dar certo, teria que mudar o mercado editorial, assim. Assim como o Spotify conseguiu contratos com as gravadoras, assim como a Netflix consegue contratos com as produtoras, tipo, pra que tenha um conteúdo realmente forte, assim. E a gente sabe que entre uma editora ganhar 35 centavos por um livro, ela ainda prefere ganhar R$32 e ela sabe que provavelmente eles fazem estudos, né? Eles concluem que se eles venderem não pelo Kindle Unlimited, eles vão ter uma receita maior. Então, enquanto isso não mudar, vai ser muito difícil. Eu acho que o Kindle Unlimited, assim, a ideia é muito boa, mas...
Então, eu concordo com o que você disse, Riga. Mas tem mais um ponto, porque no Kindle Unlimited, ele tem meio que um dilema do marketplace também rolando nele, né? Porque... Para que tenha adesão do usuário, tem que ter os livros. Mas para ter o livro, tem que ter adesão dos usuários. Só que o que impede, muitas vezes, o que impede os usuários de aderirem ao Unlimited, não é nem a questão de será que o serviço é bom ou não, ou será que tem livro ou não. Mas sim a questão de que para ter, você precisa gostar de ler na tela do seu tablet, smartphone, ou tem que ter um Kindle. E a galera que curte ler ainda tem a tara pelo livro de papel, né? Então... Isso barra demais a adesão de usuários do Kindle Unlimited. E uma vez que você não tem esses caras por lá, você não vai ter apelo para conquistar quem produz os livros, quem faz o conteúdo, ou as editoras. E diferente do Spotify, que o Spotify você já ouve no celular, você já ouve no notebook, são os mesmos lugares que você já consumia a música, se fosse CD, se fosse DVD, sei lá. Na verdade, até não, né? Porque a gente parou de consumir CD, porque a gente parou de colocar CD no notebook. a gente às vezes ripava o CD e deixava no notebook. Já tava baixando de graça a música da internet. Então, o apelo do Spotify com as gravadoras é: olha, ou você entra aqui, ou você vai morrer. A gente tá pagando pouco, mas eles têm poder de barganha, vamos dizer assim, no longo prazo, pelo menos, com as gravadoras. Elas não têm muito pra onde ir. Não adianta insistir em vender música digital, que não vai vender. As pessoas não vão aderir a isso. São as pessoas que estão ditando ali o ritmo do mercado. E no Kindle não, o Kindle é o contrário. As pessoas ainda gostam de ir na livraria, de cheirar o livro, de comprar o papel, de ter no armário enfeitando a sala e mostrar uma estante cheia de livros. Esse é o problema da plataforma, assim, né?
Você não acha que isso é questão de tempo?
Ah, eu acho que não, cara. Vai ser um lance meio que a gente tem com vinil, sabe? O vinil era pra ter morrido, né? Se a gente fosse levar a questão tecnológica a fundo, né? Mas, cara, você tem o que você vê de... A cada ano parece que aumenta a quantidade de vinil vendidas. E isso acontece porque tem um povo que é mais nostálgico, que quer fazer coleção, ou que realmente acha que a qualidade do vinil é melhor. E eu acho que com o livro vai acontecer a mesma coisa, sabe? Vai ter um caminho bem parecido. Vai ter o pessoal que quer, que nem o Mobilon falou, ter uma estante com livros bonitos. E, cara, você entra numa livraria, meu, é uma tentação enorme. Porque, cara, você vê cada livro bem colocado, com aquelas capas bem produzidas. Às vezes o livro em si não é muito bem, assim, tem uma capa simples, mas a livraria dá um jeito de fazer uma montagem ali pra deixar ele bem apresentável, sabe? Faz um jogo de luz ali, faz um castelo de livros, sabe? Que eu já vi isso aí. Tudo soma, né, cara? Então eu acho que você pode até ter uma diminuição no volume de vendas, mas o livro de papel sumir, acho que não some não, cara.
Não, sumir eu acho que não. Da mesma forma que, por exemplo, que você comentou agora dos vinis. Vinil ainda vende. O livro, ele, ainda hoje, ele tem um apelo muito diferente em relação à música, por exemplo. Você, quando foi a última vez que vocês compraram um CD pra vocês ou pra dar de presente? E aí compara com a última vez que vocês fizeram a mesma coisa com um livro.
Sim, CD faz muito mais tempo. Mas aí que tá, eu acho que desses três mercados que a gente citou, de filme, música e livro, a parte editorial é o mais resistente, é o que vai ser mais complicado. Porque é físico.
Tanto que se vocês forem ver os números, né? É claro que é uma questão de tempo, mas o livro tá muito abaixo, assim. Então, as músicas digitais já passaram as mídias físicas, né? Então, vende-se muito mais música digital, inclusive por streaming, do que CD e DVD. Em e-book, no Brasil especialmente, por exemplo, as editoras, elas divulgam alguns números. Então, no caso da editora Intrínseca, pra citar um exemplo de uma editora que divulga os números, 3% dos livros que essa editora vende são e-books. 97% é livro físico. Nossa. E tem outros números, assim, é tipo, mas é tipo de 1,5% a 4%. É uma porcentagem muito baixa, é quase nada. Tipo, se o Kindle sumisse do mercado, se não existisse mais Kindle, não faria a menor diferença para as editoras.
Caramba, cara. Então, quando eu falei que é questão de tempo, é questão de muito tempo. Se acontecer, vai demorar muito tempo para virar esse mercado.
Mamma mia! E outro serviço meio complicado de valor, porque eu tenho colegas que, putz, o Evernote fica me enchendo o saco pra assinar o Premium. Eu não quero assinar o Premium e tal. Eu uso o Evernote Premium porque o Evernote lança direto promoção. Então, eu basicamente tenho Evernote Premium, sei lá, 2 anos e nunca paguei. Porque teve promoção da Vivo, teve promoção agora da Visa. Se você tiver um cartão, você ganha 3 meses. Aí eu ganhei 6 meses e mais não sei como. Enfim, sei lá. Então, eu basicamente sempre tive Evernote Premium, nunca paguei por isso. Mas a promoção está acabando. E se eles não lançarem outra promoção, eu vou voltar pro Basic. O Basic pra mim não serviria porque eu guardo também documentos de faculdade, então eu subo alguns PDFs lá e facilmente passa do limite de 60 MB de upload mensal. E também só o Premium, que é R$80 por ano, tem um histórico de notas. Esse histórico de notas já me salvou uma vez, porque, sei lá, eu deletei do nada lá um arquivo, um trecho, e eu precisava restaurar, e eu consegui restaurar por esse histórico de revisões. Então, quando essas coisas acontecem, você começa a enxergar o valor das coisas.
Quando você se ferra, mas... né?
pois é. Mas assim, é R$80 por ano. E eu não sei se eu vou realmente assinar. Acho que eu vou tentar ficar alguns dias com o Basic e ver o que eu posso fazer. Tem um plano intermediário, mas ele não tem esse histórico de revisões, por exemplo. Então eles fazem um negócio super, né?
Sim.
Tipo, se você quiser um trocinho de nada, você tem que pagar o dobro do preço. Ai, sim. Que droga.
Isso. Então, cara, o problema da Evernote é isso. Eles davam muito de graça e agora eles estão cada vez reduzindo mais a oferta. Eu já tive a versão premium... porque também eu apliquei algum cupom que eles deram pra gente. E pra mim não fez grande diferença, assim, porque eu uso basicamente pra escrever algumas notas, pra pauta de podcast, ou coisas de empreendedorismo, sei lá, coisas da empresa, assim, eu costumo anotar algumas coisas. Então, assim, 60 MB só pra texto me segura de boa, assim, no geral. Eu não uso tanto, assim. Só que daí, por exemplo, o aplicativo para iPhone, ele tinha o recurso de bloquear via Touch ID. Então, se você desse o iPhone desbloqueado pro seu amigo bêbado numa festa, ele não ia abrir o seu Evernote e não ia ver suas notas. Sabe-se lá o que você salva no seu Evernote, né? E aí, agora, o aplicativo para versão free não tem mais isso. Então, como eu paguei já, sei lá, $30 num aplicativo chamado Day One, que você tem também, né, Riga? Que é um...
Tenho.
É um aplicativo tipo um diário, assim, pra iOS, é bem bacana, pra Mac também tem. Então eu peguei as minhas notas mais pessoais, assim, e passei pro Day One, que o Day One tem segurança, tem Touch ID e tudo mais. E mantive no Evernote só coisa de empresa e tal. Ainda me sinto inseguro, porque, sei lá, né, meu, se o iPhone é roubado no momento que eu tô ali mexendo, ele tá desbloqueado, o cara vai ter acesso às minhas notas de empresa e tal, então não é legal. Mas assim, esse limite de 60 mega também eu tenho a impressão que reduziu, não era tão pequeno esse limite. Então assim, com o tempo eles estão, parece que fechando o cerco assim pra galera virar assinante, sabe? E não me entenda mal, é um app que eu curto pra caramba, eu curto muito Evernote, uso bastante, mas não uso o suficiente pra ter o premium ainda. Não vi necessidade de ter assinatura do Evernote por enquanto.
É, o que me eu faz querer, tipo, pra versão premium é a falta de, por exemplo, você não consegue fazer busca em PDF, em anexo, em documentos do Word, por exemplo, sem pagar. A versão free não te permite fazer esse tipo de busca. Isso me quebra as pernas.
Eu assinei o Evernote Premium, eu acho que como a maioria dos brasileiros, né, com aquela promoção que a Vivo tinha, que eles... Bastava você ser assinante da Vivo, cliente da Vivo, e eles te davam uma assinatura de um ano. E eu só fui perceber que minha assinatura... Relembrar, né, que minha assinatura era premium quando vem um aviso de expiração, né? Porque eu praticamente não usei nenhum recurso da versão premium. Eu uso o Evernote todo dia, sabe? Uma ferramenta indispensável. Mas eu só uso pra notas pequenas, sabe? Algum rascunho de post. Mas se for um post grande, eu geralmente guardo no Google Drive pra anotar protocolo de ligação quando você liga pra uma empresa. Enfim, pra coisas pequenas do dia a dia. Então são só notas básicas e a versão basic é suficiente pra isso. E que nem o Riga falou agora há pouco, tinha uma época que, cara, você entrava na versão web, por exemplo, ou também no aplicativo, e já vinha aquela tela pra você assinar. Não era nem uma tela convidando você assinar, sabe? Era uma tela já pra você pagar pelo serviço, sabe? Pra você clicar ali e comprar, assim, tipo...
Nossa.
E uma vez ou outra, beleza, né, cara, aparecia esse tipo de tela. Mas teve uma vez que eu até reclamei no Twitter, falei, pô, xinguei muito no Twitter, né? Pô, toda vez que eu entro no Evernote, aqui tem essa tela de compra aqui, vou ter que cancelar o negócio só por causa dessa tela. Aí eles mandaram desculpa pelo Twitter e falaram que era uma falha do sistema deles. É um serviço que eu uso todo dia, mas eu não tenho nada do que é pago, nenhum dos recursos pagos é interessante pra mim. Então, se de repente eles falarem, olha, até a forma basic vai ter que ser paga, aí eu vou migrar pra outro serviço, porque eu uso constantemente, mas recursos simples, são só anotações simples, curtas. Então, quando eu preciso de algo mais completo, tipo um documento de um Word ou um post grande, que nem eu já falei, eu mando tudo pro Google Drive. Então,
Então, eu uso o Evernote mais pra pauta de podcast ou pra anotar também coisas de empresa, tipo ideias, bolar ideias, fazer planos de ação, essas coisas. Então, é só texto, é texto simples, não ocupa tanto espaço e tal, não tem tanta necessidade. Tipo, recursos que ele tem aqui de busca, de anexo e digitalizar cartão de visitas, tipo, é uma coisa que pra muita gente é útil, né? Pra mim não é. Mas assim, ele tem os planos em conta até. $2,99 a versão Plus, né? E o Premium, $6 por mês. Aí tem o plano anual também que te dá 2 meses de graça se você assinar o ano inteiro.
Sim. Mas no Brasil, os preços estão muito bons. Lembrando que o Plus tá R$40 por ano. E o Premium tá R$80. Cara, você divide isso por mês, não dá nem R$8 por mês, tá muito bom.
Foi legal a gente citar isso, sabe por quê? É um serviço que é super barato, é um serviço que vale a pena, mas ninguém assina. Então é aí que tá o valor do dinheiro, né? Que você vê, pô, é barato, por que eu não assino? Porque, sei lá, não vou usar tanto assim, não tem tanta necessidade, apesar de a gente gostar do aplicativo e da gente usar. É uma coisa muito relativa.
Sim.
Né?
Que bizarro isso.
Ah, mas eu gosto dos mimos do Evernote, vai. Tem eu coisas gosto, que eu gente. Gostaria de ter só de besteira, assim. Porque uma coisa legal do Evernote é que o OCR dele é muito bom, né? E esses dias eu, baseado no post do Alecrim, né, que diz que estudar com caneta e papel é muito mais eficiente do que digitando, eu estudei pra uma prova e fiz umas anotações em folha sulfite. E aí, beleza. E aí eu digitalizei e mandei pra Evernote. Fica lindo na Evernote, tipo, totalmente branco, assim, o contraste da caneta muito legal. E se eu digitar, por exemplo, sei lá, capitalismo na Evernote, ele encontra, ele destaca no meu manuscrito a palavra capitalismo.
Que da hora.
Várias vezes que eu escrevi, sabe? A mão, manuscrito, assim. Então é muito
caramba,
sensacional.
Cara.
Porra.
Muito bom.
Eu quero ajudar os caras, sabe?
Os caras se esforçaram tanto pra fazer um negócio tão legal aqui que vale a pena pagar, entendeu?
Às vezes vale a pena se pagar uma vez, né? Não se pagar uma mensalidade.
Tem também o fato que, assim, bom, você viu que o negócio funciona bem e você tem essa noção, pô, se um dia precisar, tá disponível, né? Então, de repente, você vai pagar porque eu posso precisar disso, né? Vai que, de repente, você recebe, por exemplo, você não pôde ir nas aulas e você recebeu uma versão manuscrita das anotações de aulas de um colega. Aí você vai lá, escaneia, vai ficar chato, né? Aí você pode usar um recurso como esse e passar tudo pro Evernote, e quando precisar consultar, você faz uma busca lá e ele vai achar. Então só de saber que você tem um recurso disponível e que ele funciona bem, pela sua experiência, você comprovou que funciona bem, já é uma percepção que vale a pena assinar, eventualmente.
Mamma mia! Bom, então é isso, a gente vai chegando aqui ao final da edição 40 do Tecnocast. Se você quiser mandar pra gente seu e-mail, o nosso endereço é tecnocast@tecnoblog.net. E se você quiser continuar essa discussão com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@ealecrim
e @toldgeek.
Esse episódio vai ficando por aqui, a gente volta daqui 15 dias. Até lá, tchau, tchau.
Falou.
Falou.
Abraço.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.